Fala, fala pessoal, estamos começando mais um episódio piloto. Dessa vez, um episódio com casa cheia. Casa cheia com nossos queridos amigos habituais aí. Comigo está o meu querido amigo Vicente Renner, do New Frontiers Nerd. E aí, Vicente?
E aí, Douglas, tudo tranquilo? Casa cheia para falar de coisa boa.
Ah, moleque. Diretamente ali do Extremistão, nosso querido amigo Luiz Vilaverde. E aí, Luiz, animado?
Olá, meus queridos. Agora sim, é isso aí.
Retornando aqui, nosso querido amigo Douglas Amorim. E aí, Amorim, como é que tá, cara?
Opa, tranquilo? Boa noite a todos aí, valeu pelo convite mais uma vez.
E o querido Dionísio, do Bunker do Dio. E aí, Dio, como é que você tá?
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, o mal que aflige milhões de brasileiros. Você já aprendeu a conviver com o estresse?
Eu quero saber onde está o nosso programa sobre gibis e onde está o programa do Justiceiro que você sumiu com eles. Eu estou gravando o programa aqui com vocês e você não põe no ar. Eu quero saber o que é que está acontecendo.
Meu cachorro comeu meu
dinheiro.
O quê? Seu cachorro comeu os arquivos?
Comeu.
Afe Maria, que falta de vergonha, viu?
Ah. Olha, o do Gibis vai vir, tá? Esse justiceiro aí eu tenho que admitir que foi levado pelo limbo, hein?
Puta que pariu, que filha da puta.
Olha, que mancada, hein?
Que maldade.
Aí, tudo bem. Tá tudo bem por aqui. Já fiz minha cobrança aqui. Já cheguei chegando, porque tem que fazer essas coisas mesmo, porque tem que botar ordem nessa casa. Vê se a porta desse país vai pra frente.
Podcast também é denúncia.
O cara fica reclamando do governo Bolsonaro, mas faz bolsonarice.
E a participação do Alborguete hoje, né?
Quer programinha levinho, quer passar a mão na cabeça, faz programa sobre a Marvel, porra. Vai fazer sobre o Esquadrão Suicida, é paulada logo no começo.
Ô, Vicente, depois desse clima bonito e ameno que a gente começou aqui o programa, do que se trata o episódio de hoje?
Não, peraí, antes de falar, ó, vocês que estão ouvindo esse programa, já fica a denúncia. Teve um programa feito sobre o Justiceiro em que a gente flachava, tá? Essa cultura woke vagabunda, só que o Douglas censurou esse programa. Ele ficou muito pesado, ele censurou, porque ele ficou ouvindo Depeche Mode, essas bandas aí. Aí ele ficou assim: eu não vou postar isso pro público-alvo, não vai gostar desse programa, vai me cancelar. É, não sei o quê. E tem um outro programa aí no ar que eu quero ver se sai essa semana ou não. Tá denunciado. Eu quero ver cortar essa parte do programa também.
E digo mais: o cachê na minha conta não caiu, hein?
Cachê. Pelo amor de Deus.
Ô, Gil. Você acalmou, velho? Tá tudo bem?
Tá tudo bem. É que eu precisava falar isso aí, porque precisava falar. Agora pode começar o problema.
Desabafou. O importante é desabafar. Isso que é importante.
O episódio de hoje não é apenas sobre dedos na cara. Também é sobre o que é possivelmente o melhor filme da DC dos últimos... sei lá quantos anos, cara. 15?
Não exagera também.
É Mulher Maravilha, vai.
Exatamente. Os caras já querem apagar da história. Mulher Maravilha e o Birds of Prey só porque.
Misóginos.
É.
Filmes dirigidos por mulheres. Misóginos. Eu vou denunciar esse programa pro Tribunal de Haia.
Exatamente. Denunciar esse programa pro New Yorker. Na Folha de São Paulo. Vera Magalhães, cadê você pra ver esses machistas aqui denunciando?
Então, eu vou dizer que é o melhor filme da DC cujo vilão é uma estrela do mar gigante de todos os tempos.
Agora foi.
Agora sim.
Agora a gente aceita.
Galera,
a partir da sua definição consensual que estabelece a paz.
Não é nem sexta-feira, a galera já tá assim, né, Vicente?
É que o Gil é o pacificador.
Como eu dizia, o programa é sobre o melhor filme da DC cujo vilão é uma estrela do mar gigante de todos os tempos, o Esquadrão Suicida. Nós reunimos aqui basicamente os nossos convidados que participaram do episódio sobre a Liga da Justiça do Snyder, porque a gente devia isso a eles. Dá também uma oportunidade para o pessoal falar do lado bom da vida aí. E com a adição aí do Douglas, o nosso mediador, que consegue escolher só os melhores episódios para participar.
A gente vai falar sobre o Esquadrão Suicida do James Gunn, que tá abalando as estruturas aí, a galera tá curtindo pra caramba, e eu queria saber de vocês aí, o que vocês acharam do filme? Pode começar aí, Luiz.
Opa, responsabilidade, hein, de abrir. Cara, eu achei o filme muito bom, Eu digo que eu acho ele muito bom, eu acho que ele não é nem muito bom no quesito assim, é um bom filme de super-herói. Cara, eu acho que é um puta filme, assim. E eu acho que é muito provavelmente o melhor filme do James Gunn. Porque a impressão que eu tive é que o estúdio basicamente falou: olha, James, tem 180 milhões na sua conta. Go crazy. E acho que ele fez exatamente isso, assim. Então, é um filme impecável, assim. Infelizmente, só consegui ver ele uma vez. Não consegui ver ele mais de uma antes da gente gravar esse episódio, porque é um filme que tem muito detalhe de direção mesmo, assim, atrelado aos temas dele e tudo mais. Mas, resumidamente, é isso. Achei um puta filme. Olha, eu acho que o padrão de filme de super-heróis subiu muito, assim, o sarrafo, né? Vamos ver como é que vai ser os próximos aí, mas... E sem sombra de dúvida, assim... Eu acho que é o melhor filme da DC, porque eu acho que ele é o melhor filme de cinema, assim, em termos puramente cinematográficos, ele é o melhor filme da DC. E eu diria que é melhor do que mais da metade dos filmes da Marvel, viu? Também.
Opa, porque é uma provocação barata, já começa coisas desnecessárias, certo? Desnecessárias, uma ofensa aí a todo o trabalho do Kevin Feige, feito aí mais de 10 anos. Se não fosse a Marvel abrir as portas para o James Gunn, não teria nada disso. Então, lave sua boca antes de falar da Marvel. É isso. Hoje é...
Marvete.
Oh, shit. Here we go again.
Marvete, a porra que te pariu, entendeu? Desse alto que honra as calças.
Pois é, né? Limão, né?
Vai longe hoje,
né? será que vai chover hoje?
Bom que tá esquentando, né?
Tudo preso, os caras ficam assistindo o Chapelle, falando politicamente incorreto, sei lá o quê, todo mundo desabaladinho agora, do tipo, ai meu Deus, vai, provocações, ô, assumam aí. Vai, Luiz, peita aí o negócio, fala que é isso mesmo. Tá fresco, mano.
Eu vou provar ao longo do episódio a supremacia DCística desse filme.
Pronto, aí vamos lá, é isso que a gente quer.
É isso.
E não só no cinema, né? Como nos quadrinhos também, né?
Opa, também tá exagerado. Nos quadrinhos, desde os anos 30, nos quadrinhos, assim, né? Nunca mais. Passa da vida.
Vou nem responder isso. O Vicente que assuma a briga aí.
Essa provocação vai cair com o seu próprio peso ao longo do próprio episódio.
Ô, Amorim, o que você achou do filme, cara? Diz aí, o que tu acha?
Opa, eu me junto ao Luiz aí. Foi um bom filme pra voltar aí no cinema, inclusive. Gostei muito mesmo. E, curiosamente, quando eu tava vendo o filme, eu lembrei bastante do episódio lá que a gente gravou a última vez falando do Zack Snyder, porque, caramba, isso aqui é realmente o anti-Zack Snyder. Eu achei excelente o filme. Já é um filme adulto, tá, mas com um baita senso de humor e um senso de humanidade assim que realmente faltou, né, no Liga da Justiça. Gostei pra caramba do filme. Me diverti a valer e tal, e eu concordo com o Luiz, assim, o melhor filme da DC mesmo.
É, mas como é que foi ver o... Você levou o seu herdeiro, tava junto com você, né? Foi...
É verdade, eu levei o meu filho, daí assim, eu não tinha visto a classificação etária do filme, porque também, pra quê, né? Mas foi bom, foi uma experiência instrutiva de ver desmembramentos e pinto murcho e feito de fora. Foi bacana.
A Júlia e o Miguel pra assistir Deadpool lá em 2015 e eu tive o prazer de ver ele sendo enrabado pela mulher.
Pô, essa eu não lembro, meu filho era mais novo, né? Essa, mas eu queria estar lá ver você explicando assim, essa cena pro seu filho. Deve ter sido um momento assim, instrutivo.
Ele é curso 2000, né? que você achou do filme, cara?
Eu achei o filme do caralho, velho. Porra, é um puta filme. Os caras, é um filme do caralho. É a melhor porra que a DC fez nos últimos 15 anos, 20 anos, caralho. É fantástico aquele negócio lá. Eu gosto muito do Mulher Maravilha 84, eu gosto muito do Birds of Prey. Acho que são filmes assim que, pô, os caras conseguiram fazer milagre, né? Milagre, tendo o Zack Snyder no estúdio. Só que, graças a Deus, James Gunn, pelo visto, conseguiu botou lá uma liminar proibindo o Zack Snyder de aparecer na cidade enquanto ele estava filmando. E ele fez o que ele quis fazer, e ele fez, tipo, tudo aquilo que acho que qualquer fã da DC e de cinema, principalmente, gostaria de ver, que é um puta filme que te emociona, que você fala assim, caralho, isso é muito bom. Então eu acho que é absolutamente fantástico, cara, o que o James Gunn fez. É, com certeza, um dos melhores filmes do gênero, assim. É, coloco aí, acho que com certeza tá no top fácil, no top 10, e assim, com muitas brigas, empurras e cotoveladas, pode estar ali no top 5 dos melhores filmes de super-heróis já feitos na história do cinema. É isso.
Opa, empolgação, hein?
Ah, lógico, vocês estão tudo morrendo aí? Alguém tem que ter virilidade pra esse programa.
E aí, Vicente, o que você achou do filme, cara?
Cara, acho que o parecer é meio que unânime, né? Todo mundo gostou do filme. É, eu achei muito bom, vi no cinema também. E uma coisa que me chamou a atenção, como o Amorim comentou, que como é parecido com o Snyder Cut, só que é como se fosse um filme que mostra exatamente tudo que o Snyder Cut faz de errado, né? E isso desde o... meio que do início ao fim, porque até a questão da divisão por capítulos é feita de uma forma muito mais inteligente, intrigante e visualmente atrativa, né? Então ele consegue ser um filme muito mais pesado, muito mais violento, que é uma coisa que o Snyder queria fazer, mas mesmo assim é um filme que tem humanidade. Ele consegue ter atrevimento visual, ele consegue ser engraçado, enfim, eu achei um filme sensacional.
E aí, então, me responde uma coisa. Vocês que são espertos aí e tal, e acham que o filme foi sensacional, eu também acho. Por que que o filme tá fracassando nas bilheterias? Afundando, quebrando praticamente a DC Warner lá, trazendo dívidas para o nosso querido James Gunn. Ela tem que voltar a fazer filme pornô, James Gunn. Fantástico. Por que isso tá acontecendo, Luiz Laverde?
Olha... Eu acho que tem algumas coisas, assim. Eu não sei o quanto que a pandemia influenciou nisso ou não. Porque os concorrentes do Esquadrão Suicida na bilheteria estão indo bem, né? Enquanto ele tá indo muito mal. E ele já deu uma largada muito ruim também, né? Então, eu não sei o quão válido é o argumento da variante Delta, pandemia, não sei o quê. A outra coisa é o fato do lançamento dele, né? Porque ele foi lançado no cinema e junto... Ele foi lançado também no streaming da HBO de uma forma diferente. Assim, ele está disponível sem custo adicional por 45 dias, né? Lá. Depois desses 45 dias, você vai ter que pagar um preço extra, né? No streaming, ele parece que está bem. Porque no streaming, ele só não conseguiu bater o Mortal Kombat, que estreou esse ano. E é um dos piores filmes que eu já vi. Mas ele passou o Snyder Cut, né? Em termos de views, né? E tudo mais. Eu não sei quanto que isso se traduz em termos de assinatura e tudo mais. Isso eu não sei. Agora, o que eu acho que ele tá indo mal é por alguns motivos. Primeiro, a marca Esquadrão Suicida, para nem dizer da marca DC, tá muito prejudicada, né? Porque o filme do David Ayer fez muito dinheiro, mas ele fez muito dinheiro no primeiro final de semana. Depois ele caiu vertiginosamente, né? Mas fez muito dinheiro. E ele caiu vertiginosamente porque as pessoas sacaram que o filme é uma merda. Então acho que a marca está prejudicada. Agora, tirando o fato de que assim, você não tem o Will Smith, o fator Will Smith, né, de estrela, blockbuster e tudo mais... Eu não sei o quanto que pro público civil normal a ideia de você ter um James Gunn dirigindo significa alguma coisa. Porque eu não sei o quanto que significa. Eu acho que não significa nada, na verdade. Acho que é uma coisa que significa mais entre as pessoas que acompanham o filme, conhecem cinema, os fãs e tudo mais. Eu não sei o quanto que isso perpassa, né? Eu também não sei se o fato do filme ser censura mais 18, que nos Estados Unidos é o rated R, eu não sei se isso influencia, porque o Deadpool teve a mesma censura e foi um sucesso bilionário, né? Tanto um quanto dois. Então, eu não sei, a impressão que eu tenho é que são essa soma de fatores, assim, né? Que levaram o filme, né? Porque nunca é só o motivo, né? Mas eu acho que é uma soma de fatores.
Ô Luiz, o que fica muito mais difícil de compreender esse fracasso é porque, se tu pensar bem, o primeiro Esquadrão Suicida, ele foi um sucesso pro povão, né, cara? Tipo, então, o povão deveria ter ido pra ver a continuação do filme que eles curtiram, né, cara? Tipo, o público civil amou o filme, né, cara? Então, tipo, em tese, era pros caras terem ido pro cinema acompanhar, né?
Ô Douglas, eles amaram, mas assim, o filme, o Esquadrão Suicida, ele não conseguiu sequer criar momento, né, criar essa inércia de sucesso para Margot Robbie. Porque o Aves de Rapina, que estreou antes da pandemia e saiu do cinema antes da pandemia estourar no mundo também, foi um fracasso de bilheteria. Quer dizer, a Margot Robbie não tem esse star power, né, que o Will Smith tem.
Então, mas o Will Smith tem star power ainda? Você estava falando aí dele, qual foi o último filme do Will Smith que eu vi no cinema? Foi justamente Esquadrão Suicida. Aliás, acho que foi o último filme que eu vi dele.
Bad Boys, que estreou, o Bad Boys 3, que estreou, e ele teve que sair dos cinemas durante a pandemia, mesmo sendo arrancado fora dos cinemas, ele fez mais dinheiro que os filmes do Michael Bay, com Bad Boys.
Isso é surpreendente, cara.
Tem um fator aí, cara, que talvez esse filme do Esquadrão Suicida tenha ficado meio que num limbo, porque ele não é uma continuação do filme do outro filme que fez mais sucesso comercial, e talvez as pessoas tenham percebido isso, né? Porque ele tenta abertamente se desvincular daquele filme, né? Não, ele nem se apresenta como uma continuação, como se ele quisesse pegar o mesmo público. E essa questão marcária aí que tu comentou, talvez tenha uma pertinência, porque precisamente o rival dele ali no streaming, que seria o Mortal Kombat, é só uma marca muito forte, né? É um filme péssimo com uma marca muito forte. E o Esquadrão Suicida seria meio que na situação exatamente contrária, um filme ótimo com uma marca ruim, né?
Eu acho que o filme tem um grande problema. O filme é muito inteligente pro público. E isso é foda, porque o público é burro, especialmente o público da DC Comics, que é acostumado com aquelas palhaçadas lá do Zack Snyder e tal, não sei o quê, que engole qualquer porcaria. É um público semi-analfabeto, esse público da DC Comics. E aí os caras não entendem o que o filme representa, o que o filme é, as várias camadas que o filme apresenta, porque é um filme inteligente, é um filme que você precisa se olhar e falar assim, cara, isso aqui não é só um filme de super-herói, tipo, defesa do bom contra o mal, essas coisas. Na verdade, é um filme muito cinza nesse aspecto, né, nas questões morais e tal. E é uma coisa, é um filme que é muito mais próximo das temáticas que estão presentes nos gibis da Marvel do que naquela palhaçada que a DC Comics costuma fazer, assim, que é, ó, grandes heróis, ó, nós somos aqui os salvadores da humanidade e tal, não sei o quê. Isso é muito interessante, o público da DC é burro, não entende essas coisas. Eu acho que isso é o principal fator. E pra mim, eu acho que tem um fator aí, que é a questão da idade também. Então você mistura as duas coisas. Tipo, um filme que pra adultos e muito inteligente, não tem público pra isso mais, cara. O público é burro.
Mas no caso, o Suicide Squad do Gunn tá muito melhor avaliado, assim. Você vai nesses sites de agregador, e não só de crítica, mas também a opinião do público, ele tá muito melhor avaliado que o filme do Ayer. Então, não sei, eu acho que eu tô mais com o Luiz, né, nessa história, que eu acho que realmente o primeiro filme estragou um pouco a marca. Porque eu lembro que o primeiro filme teve muito hype em cima lá do Coringa Novo, da presença do Will Smith, atraiu muita gente pra sala de cinema.
Justamente.
Só que daí os caras encontraram, e também foi o meu caso, eu encontrei um filme que era uma completa porcaria, assim, e ainda por cima um filme mutilado, né? Não que a versão do Aya fosse lá aquelas coisas. Mas é um filme ruim. E daí eu acho que é isso. Quem assistiu aquele primeiro filme, por que o cara vai, né? O civil médio, que não tá muito ligado em quem dirige, quem é isso, lá, por que eu vou ver a continuação de um filme que só tá fazendo. Só existe a continuação porque ele fez dinheiro, mas foi uma porcaria de filme. Agora é engraçado, esse o do Gunn tá com nota muito alta, tanto de crítica quanto de público, no geral.
Então quer dizer que se tivesse o Jared Leto lá de Coringa, o pessoal tinha ido assistir o filme?
Não, mas o Jared Leto acabou sendo uma das decepções do filme também, né, em 2016. Claro. Porque ninguém tinha visto com a atuação dele. Quando chegou lá no filme, a atuação dele era uma porcaria e mal tinha tempo de tela também.
Eu acho que o Douglas está querendo dizer é que, assim, a falta de personagens reconhecíveis, né?
É, exatamente
porque
isso. Obrigado.
Porque o Batman está presente também, o Ben Affleck, o Flash. Eu me lembro de ver isso. Ah, o Flash ele vai fazer uma participação no filme do Esquadrão Suicida também. Antes do filme estrear, né? Eu pensei, putz, talvez, acho que eles estão de fato criando isso aqui como sendo um filme incontornável caso você queira acompanhar o universo cinematográfico DC. O Dugan não tem nada disso. O Dugan tá cagando pra continuidade, né? Assim como esses filmes recentes da DC estão, né?
Ô, Luiz, me perdoa, você me desculpa, Luiz, mas você tá querendo me dizer que o Senhor Bolinhas não é um personagem famoso?
realmente por favor, um relapso, mano. É foda.
No caso, acho que o filme acaba sendo um bom exemplo da DC não conseguindo fazer uma coisa que a Marvel faz, que é precisamente usar todos os seus filmes como publicidade de qualquer filme, entende? Porque as pessoas vão ver os filmes da Marvel também por esse fator dele ser um filme da Marvel, né? Tanto por ele estar participando ali de uma espécie de tapete cronológico maior e ter os cruzamentos de personagens, quanto pelo valor da marca em si. Enquanto que esse filme do Esquadrão Suicida, ele faz isso muito bem em descartar todo o universo todo o universo DC do cinema, ele simplesmente descarta, né? Só que isso acaba tendo talvez esse peso aí de não poder usar a eventual publicidade positiva, se é que isso seria possível, né? E acaba, acho que, ficando um filme meio solto, o que é uma pena, porque, digamos que o fato dele estar agregado no universo DC, ou que as pessoas percebessem isso, ou que existissem grandes personagens no filme, podia colocar pessoas dentro da sala, mas com certeza faria com que do filme um filme pior, porque um dos grandes méritos do filme é essa liberdade, né?
Qualquer um pode morrer, né?
Qualquer um pode morrer. E isso até, entrando um pouco mais no próprio assunto do filme, uma das coisas que eu achei mais engenhosa assim, no filme é como ele consegue constantemente trair as suas expectativas. Isso, no início, tem aquela... os nossos ouvintes aí, agora eu vou começar a falar spoilers, tá? Mas vocês podem... Sei lá, se vocês querem continuar escutando, continuem escutando, que vai ser o melhor pra você também. No início tem aquela grande reversão de expectativas, porque até o próprio personagem do... Esqueci o nome do cara, aquele que já tava no Guardiões da Galáxia também.
O Sage, né?
Isso.
É o Yondu.
Isso, é o Yondu. Porque esse cara, ele aparece bastante no trailer e tal, e eu pensei que ele ia ser um dos protagonistas do filme, e ele morre em sei lá, 10 minutos de uma forma especialmente covarde.
É muito então, engraçado.
O filme ele tem essa grande reversão de expectativa, e nesse sentido de tu nunca saber quem é que vai morrer, mas o próprio desenrolar do filme, inclusive temático, ele tem muitas dessas reviravoltas aí. Tanto que no final, quando mostra a história lá da Rat Catcher e tal, eu não imaginava que o filme fosse simplesmente ter um cavalinho de pau daqueles e se tornar um filme tão humano, né? Porque até então ele era meio que um festival de violência, assim, extremamente agressivo, né?
O cavalinho de pau é tipo um pônei de pau.
O Douglas, o host do programa, não o convidado. Você assistiu o filme no cinema?
It was at this moment that he knew. He fucked up.
Sim.
Só pra saber aí.
Tava lotada a sala, viu?
Ô Douglas, Cinema é o apelido que tu deu pro sofá da tua sala?
Poxa, foi muito emocionante, viu? O pessoal chorando do meu lado.
Tudo bem. Era só pra confirmar uma teoria aqui. Descenauta é tudo vagabundo. Descenauta não honra as calças. Não honra as calças colante. Não honra o cuecão por fora da calça.
Tô essa é a verdade. Então não torro o saco, Diego.
Ah, você fica quieto aí, Douglas. Eu perguntei pro outro, Douglas, não pra você.
É, mas você tá fazendo essa generalização assim. Não vem que não tem. Já que você tá aí toda encheida do confronto hoje. Eu fui ver no IMAX, paguei o ingresso cheio, não me aporri.
Seu filho pagou o ingresso cheio? Não, pagou metade, né?
Ah, lógico, ele é estudante. Aliás, é por causa dele que a gente tem que pagar mais caro, inclusive.
Se Deus quiser, vão acabar com essa lei vagabunda.
Todo mundo vai poder pagar R$50 no cinema.
Exatamente.
Eu tô achando que realmente é um episódio piloto do Planeta Bizarro, porque pelo que eu entendi, os Marvetes aqui estão em minoria. Acho que é a primeira vez que isso acontece.
Não, mas a gente é minoria, mas a gente é melhor, então não tem problema nenhum, dá na mesma. Então, mas engraçado, mas eu acho que o filme, assim, ele de certa forma, eu acho um filme muito fantástico e tudo, mas eu não esperava menos também, viu, Vicente? Eu acho que obviamente essa questão lá, matar os personagens de forma que você não fica esperando, que não garante a vida de ninguém, eu acho que isso é muito legal. E o aspecto humano, eu já meio que esperava umas coisas assim do filme. E acho que ele encaixa, para mim o principal ponto do filme é que todas as minhas expectativas foram atendidas e de uma forma muito muito bem feita. Acho que esse que é o grande ponto, porque às vezes você sabe, pô, é um filme que tem as suas convenções, tem os seus aquilo que você já espera que aconteça, mas o modo como o James Gunn entrega isso que eu acho que é importante, que eu acho que fica muito legal assim. E é o que ele faz de forma magistral justamente nesse filme. Então, eu não digo que é um filme que me surpreendeu nesse sentido, de olhar e falar assim, eu esperava que fosse aparecer um lado humano em algum momento, eu esperava que a escatologia servisse para que depois trouxesse uma reflexão sobre a própria questão da violência e tal. Acho que isso aí, para mim, é uma coisa que eu não esperava menos do James Gunn. Então, acho que é nesse ponto, acho muito bom. Assim.
Ô, Dio, mas. Dio, qual foi o personagem assim, que você mais curtiu, assim?
O quê? Desculpa, Douglas.
O personagem que você mais curtiu do filme, assim?
Putz, cara. O Polkadot Man, né? Acho que não. Putz, cara, acho que ele é muito fantástico, assim. O que o James Gunn consegue fazer ali com um personagem que, tipo, cara. O personagem mais esdrúxulo da história, assim, o cara consegue transformar aquilo dali num negócio totalmente sensacional. E isso é uma coisa muito interessante do Gunn, né? Acho que o Luiz comentou isso, ou vai comentar. O Gunn é um cara que consegue construir muito bem um personagem com dois, três gestos do personagem, você tem toda uma história ali já. Ele é muito fantástico. Mas o Polka Dot Man é sensacional. E acho que, nossa, aquelas aspirações dele, assim, de ter que ficar vendo a mãe. Ficar furioso porque tá vendo a mãe é muito bom, cara. É muito psicopata mesmo, assim.
É, aquela cena maravilhosa que eles estão reunidos lá no auditório enquanto a Amanda Waller tá dando a pré-eleição lá. E aí o Bloodshot pergunta pra ele se ele fala: eu espero que a gente morra nessa missão. O cara é muito deprimido, velho.
Não, é muito bom. E acho que ele é sensacional. Pra mim teve uma coisa que foi muito complicada nesse filme, que é a questão da Cat Hatcher, né? Cat Hatcher, sei lá o nome dela, a pegadora de ratos lá, né? Cara, eu tenho fobia de rato, velho. Então, tipo, eu me senti o próprio Idris Elba no filme, do tipo, caralho, mano, que bosta esse monte de rato. Para com essa porra desse rato aí. E aí tem aquele final apocalíptico, aquele monte de rato saindo. Eu falei, caralho, mano, isso aqui. Pior que isso, só o Ratatouille mesmo. Aquele começo do Ratatouille. Os dois. Não dá, cara. Aquilo dali pra mim foi muito angustiante, assim. Em determinado momento eu olhei e falei, meu Deus do céu, cara. Eu me senti o próprio Idris Elba, assim. Falei, meu, não ia dar certo, meu. Mas é muito bom, né, cara? Isso me lembrou uma cena muito boa do filme, que é aquela coisa, né? Porque aí a gente pode começar a entrar em outras camadas do filme. Não sei se vocês lembram, Na hora que o. Na hora que o Ian, o Rei Tubarão tá lá querendo comer todo mundo, aí a Red Cat vai lá e tipo, pá, você queria me comer, e começa a aparecer aquele monte de rato, e aí se revela que o Deadshot, né, que o Idris Elba tem medo de rato. Aí os caras no centro de operações, né, do tipo, pô, mas ninguém viu que ele tinha fobia de rato e coloca uma menina que controla rato pra trabalhar com ele, aí todo mundo faz uma cara assim do tipo, é, ninguém viu isso, né. Eu acho que isso daí já é um dos grandes pontos do filme, que é essa... o modo como essa burocracia governamental, ela quer resolver os problemas do mundo, mas ela não consegue nem sequer juntar uma equipe direito, né? Uma equipe de super-heróis ou de meta-humanos de uma forma adequada. E aí termina fazendo essas idiosincrasias, assim, essas aberrações, que é colocar um cara que tem fobia de rato com uma menina que controla ratos, e que vai ser, tipo, a principal heroína da história. Então aí você já tem, acho que, o primeiro... tom do filme, esse primeiro toque do filme, assim, que mostra que o James Gunn tá falando não só de meta-humanos e super-heróis dando porrada em vilões, mas de como essas burocracias governamentais vão meio que querendo resolver os problemas do mundo sem ter a menor noção do que tá acontecendo no mundo. E nem no próprio quintal.
E também tem um aspecto disso que é o descaso da burocracia governamental com o que é a vida humana, digamos assim. Porque essa mesma piada ela se repete no início do filme com aquele, acho que é o Doninha, que eles jogam ele do helicóptero e o cara diz assim, mas ninguém viu que esse cara não sabe nadar. E antes, bem no início, na cena anterior, tem um negócio deles apostando quem é que vai sobreviver ou não.
Sim.
E tem um cara que aposta precisamente que o Doninha é que vai morrer. E existe nisso uma sugestão de que o cara sabia que o Doninha não sabia nadar, mas que ele colocou ele no grupo igual porque ele estava apostando que esse bicho ia morrer, entendeu? Tem essa arrogância também nesse nível, né?
Na verdade é uma questão meio... qual é a palavra aqui que eu vou arrumar? É quase maléfica, né? Assim, meio cruel, assim, de crueldade mesmo, assim, com a vida humana, assim, de não se de ter o mínimo de respeito pela vida humana. Tudo bem, será, são vilões, são cruéis, mas tipo, meu, não é assim que você lida com esses caras, né? Luiz? Cadê o Luiz?
Oi, eu tô aqui.
Fala aí, meu.
Eu achei o filme genial, porque assim, tem umas coisas que, tipo, o James Gunn faz, assim, cara, que não tem uma cena fora do lugar, né? Não tem uma cena fora do lugar. Porque, por exemplo, a forma como ele constrói a relação entre todos os personagens, não só o do Esquadrão Suicida, mas também, assim, entre os soldados e os militares de Corto Maltese, os rebeldes, o Starro e a Amanda Waller no Argus, é muito brilhante, né? E você já começa a ver como ele vai articulando aos poucos essas coisas, né? Então, por exemplo, tem aquela cena quando tá rolando o briefing lá da missão, né? Que a Amanda Waller tá explicando, né, pra eles lá, aqui é a ilha de Porto Maltese, pipipi, popopó. E aí a Red Catcher, ela olha assim e fala, meu, o que é aquele negócio ali dela? O que é? Aquele negócio ali, o que é aquele troço ali no canto da sala dela? É um projetor antigo. Você vê aquele projetorzão, assim, de velho, né, de escola, assim, tal, dela. Bom, mas por que você não joga fora aquilo dela? Amanda Waller, tá bom, vai. Mais uma idiota aqui, vai, próxima pergunta. Aí, quando você vai pra Porto Maltese, e os vilões estão mostrando aquele filme do Starro, eles estão mostrando um projetor antigo de filme. E aí você fala assim, putz, aquele comentário que é uma piada, que nem é bem uma piada, é só um comentário jogado pelo Gunn, na verdade ele se amarra bem com isso. Porque são duas cenas de briefing, duas cenas mostrando órgãos governamentais que estão usando equipamento defasado. Eles estão espelhados naquilo, né? Os soldados de Corto Maltese, lá, que deram um golpe de Estado, tomaram o país, eles não são tão diferentes assim do Argus. Eles não são tão mais monstruosos ou menos do que o governo americano. Isso é a mesma coisa. E a própria Waller sugere que o governo que existia antes em Corto Maltese também não era lá muito amigo dos Estados Unidos, oprimia a população do mesmo jeito, mas beleza, os caras estão ali no canto deles, eles são úteis pra gente, e é isso aí. Esses caras já não são mais úteis, temos que nos livrar deles, né? E aí você começa a ver que tem uma outra relação maior entre o filme, porque o Gunn, ele já articulou isso na primeira cena do filme. A primeira cena do filme é o Savan, né, ele tá na cadeia ali, se olhando na poça, né, do reflexo no chão, e aí passa um passarinho. E ele tá com uma bola, fazendo a bola quicar na parede. Do nada, ele olha pro passarinho e, plau, matou o bicho gratuitamente, como se não fosse nada, como se fosse um apertar de um botão na maleta da Amanda Waller, né? E o filme, ele usa esse motivo visual do pássaro diversas vezes. Quando a Amanda Waller explode a cabeça do Savan na praia, o passarinho pousa na cabeça dele e começa a comer os pedaços estourados, né, do crânio dele. Aí, quando aquele cara, que era o ditador lá de Corto Maltese, morre, porque a Arlequina mata ele porque ele é um macho tóxico, ele tem um ninho de passarinho, um aviário, exatamente, no telhado. Do nada, gratuitamente, o general que assume, bum, carboniza aquilo. Né? O passarinho, ele representa essa inocência. O passarinho, ele representa esse ser menor na hierarquia alimentar que é abusado constantemente, mas que ele tem a sua própria beleza, ele tem a sua própria significância, né? E isso amarra diretamente com os ratos da Ratcatcher. E também amarra com o Starro. Porque o Starro, quando ele começa a despejar aqueles mil estrelas do mar lá do sovaco dele, a cena lá quando estão todos os soldados, o esquadrão suicida olhando para ele, eles começam a olhar para o céu e ver aquelas mil estrelas do mar voando pelo céu que nem passarinho. Só que o Starro, ele é a inversão daquilo. Ele é o que acontece quando você pega esse bichinho inocente menor e transforma ele num monstro. Então, isso eu achei muito brilhante, como o Gunn, ele vai amarrando esses pequenos temas, né? E você vê que, por exemplo, tem uma outra cena que eu achei brilhante, né? O Starro, ele fala, eu era só um ser contemplando as estrelas no espaço até eu ser capturado. Tem uma cena que eles estão naquela van lá, indo para aquele bar, né? Onde eles vão tentar capturar o The Thinker. Tem uma cena que quase que passa despercebido. O rei tubarão, ele tá olhando pela janela, ele coloca a mão no vidro e ele começa a observar as pessoas, a vida normal. Tipo, as pessoas caminhando na rua, indo em bar, festejando e não sei o que e tal. E você fala assim, meu, por que essa cena tá aí, né? E essa cena, na verdade, ela se amarra de novo com essa cena de Starro e amarra com a própria temática do passarinho. Ele é um imbecil, né? Ele é meio que um mongoloide, o rei tubarão. Mas ele tá aprendendo a ser humano, ele tá aprendendo aquilo também. Ele não é um ser inferior só porque ele é um brutamontes imbecil, né? Na verdade, ele tem também essa beleza interior, digamos assim, né? Que é o que a Ratcatcher percebe, né? Então, eu acho que muito da humanização que o Gunn faz é justamente com isso, né? E isso vai se espalhando para os outros personagens, para o Polka Dot Man, para o Ratcatcher, para o Tubarão, e para todos os outros, né? Menos para o Peacemaker, porque o Peacemaker, ele é a representação da Amanda Waller em campo, né? Ele é quase que a paródia da Amanda Waller, né? Então achei muito interessante como eles foram construindo, assim, como eu falei, visualmente amarrando essas coisas, né? Sem ter que te dizer isso na cara, né? É por isso que eu acho que ele é uma coisa tipo, que você fala, putz, isso daqui não é só um filme de super-herói bem feito, isso aqui é um filme de puta cineasta que sabe articular visualmente o cinema, sabe usar a linguagem do cinema pra contar uma história, seja ela de super-herói, de qualquer coisa que seja, né? E é um nível muito assim.
Sim, e essa coisa do Peacemaker que você comentou faz total sentido, porque o Peacemaker, ele tem exatamente as mesmas características, né, tanto de história de vida quanto de dons meta-humanos que o personagem do Idris Elba. Então, o único motivo para ele estar naquele grupo é ser a força bruta da Amanda Waller, ser os músculos da Amanda Waller ali naquilo dali, né?
Ele é o Idris Elba que cumpre ordens.
Ele é o agente americano lá da Marvel, né?
Ele estabelece com o Peacemaker e com essa comparação com a Amanda Waller, ele faz meio que um triângulo com o Peacemaker, o cara lá que não é um super-herói, o Joel Kinnaman, esqueci o nome dele no filme agora.
O Flag.
Isso, o Flag e o Idris Elba, porque o Flag, ele é meio que dividido entre a lealdade com a Amanda Waller e digamos, uma vida própria. Tanto que ele é simplesmente traído no início, né? Ela não espera que ele sobreviva. Então ele é um personagem que entende essa, que ele pode ser leal, mas que ele é descartável. O lado livre dele seria o Idris Elba. O lado livre no sentido de ser um líder justo do grupo que está lá na ativa. E o lado subordinado dele seria o Peacemaker. Isso, esse triângulo ele acaba fazendo meio que um dos motes que fazem o filme girar nesse duelo interno, para tu ver quem é que vai perseverar, né? Se é o Esquadrão Suicida como um grupo liderado pela Amanda Welder, nesse sentido mais entendendo a vida humana como uma coisa completamente descartável e utilitária, ou o lado mais Idris Elba, que é um cara que, enfim, um pai de família. Ele não é simplesmente um subordinado, né?
E tem mais uma coisa, Vicente. Amanda Waller, o James Gunn tá dizendo pra gente, a Amanda Waller é uma covarde que foge quando a merda engrossa. Porque ele compara a Amanda Waller ao Savant. Quando ele mata gratuitamente aquele passarinho e ela explode a cabeça dele, ele tá se comportando exatamente como a Amanda Waller. Ela é uma covarde, assim, é isso que ele está dizendo, né? Porque ele também tem esse outro lado dela, né? Ela é muito forte, não sei o quê, na sala de controle dela, quando todo mundo obedece ela. Mas e ela no campo? Ela não quer nem resolver o problema do Starro. Tipo, beleza, missão cumprida, caguei, foda-se, vambora. Tipo, ela...
Mas aí tem uma coisa interessante, Luiz, que é um aspecto que eu acho que não acho que seja 100% isso, mas ele tem um aspecto ali de mostrar... até você pode expandir para essa questão tipo, de como o conglomerado americano, militar, político americano, pensa o mundo, age no mundo e do tipo, meu, dane-se tudo que a gente está fazendo, deu certo, deu errado, o problema de vocês se virem. A gente viu, é muito curioso, que o que aconteceu no filme do James Gunn basicamente aconteceu no Afeganistão essa semana. Tipo, os caras vão lá, criam um monstro, criam um talibã, o talibã cresce mais do que os caras precisam, não sei o que, os caras, vamos sair daqui agora, vamos, né? E fica tudo naquela. Você olha e fala, cara, pra mim ficou muito. Por mais que eu não queira fazer uma leitura política e tal, faz muito sentido você olhar e falar assim, cara, é muito isso também, né? Amanda Waller é esse tipo de burocrata que fica numa sala de controle, que não tem o menor contato com a realidade, que não coloca o dela na reta, sai fazendo as cagadas pelo mundo, na hora do vamos ver mesmo, ela simplesmente vira as costas e, ó, vocês que se virem aí, né?
Que nem ele, né? Virou as costas na praia e saiu nadando, né? É isso.
Exato.
É isso mesmo.
E é muito curioso isso, porque aí também você começa até... Quando esse tipo de coisa acontece, você olha e fala assim, cara, isso é muito interessante, porque também é uma visão não só da política externa americana, que você pode colocar, né, nesse sentido, de fazer as caras, tipo, tá lá um problema lá no outro fim do mundo, lá no espaço, tá lá aquele problema lá no outro lado, no Oriente Médio, longe pra burro, aí o cara vai lá e começa, vamos mexer nesse negocinho aqui pra ver o que acontece. Aí aparece um kaiju, 30 anos depois, destruindo tudo. O Talibã é o kaiju atual da realidade, e no filme você tem o Starro. Mas se você para e pensa, isso também mostra assim, a relação dela com esses soldados. Ela mata o Savant, porque o Savant é um covarde, mas também você ia para a batalha naquela situação, você ia tentar fugir também. A gente, tipo, a gente também quer falar que a gente vai ser super-herói, na hora do cara, eu quero saber.
Sim, sim.
Mas também acho que tem esse lado, que é do tipo mostrar como, por exemplo, esse pessoal também caga e anda para os próprios soldados que estão na linha de frente. Que é uma coisa muito interessante se você faz uma comparação com os grandes filmes de guerra já feitos, né? Sejam aqueles de missões específicas que reúnem um grupo de soldados que vai enfrentar alguma coisa, tipo os três condenados. Mas você pode pensar também no Glória Feita de Sangue, do Stanley Kubrick. Que os caras, tipo, meu, não tô nem aí, você é soldado, você tem que ir lá pra frente, tem que se ferrar mesmo. E enquanto os generais estão nas salas todos protegidos e tal. Então acho que o filme também tem um diálogo com essa relação com esses filmes de guerra americanos, que mostram a hipocrisia dos comandantes, dos líderes e não sei o quê, enquanto o soldado pé no chão, bucha de canhão, tá lá morrendo, comendo, se metendo no meio dos ratos, né? Para tentar ter um mínimo de dignidade naquilo dali. O que você acha?
Eu diria até que ele dialoga muito com o Cruz de Ferro do Santa Equimpa, porque tem uma cena que ele cita explicitamente o Santa Equimpa, né? Que é Tragam-me as cabeças do Esquadrão Suicida, né? Que é Traga-me a cabeça de Alfredo Garcia, que é um dos últimos filmes do Equimpa, né? E aí cai o Polka Dot Man, assim, plau, né, no letreiro. Mas ele o Cruz de Ferro é literalmente isso. É um filme que é como é que você forja a coragem e a honra mesmo se, no campo de batalha, mesmo se você estiver do lado errado da história. Porque o personagem principal do Peckinpah não é um herói, ele é um nazista.
Uhum.
Então, essa também, essa inversão também dialoga, né? Claro que, assim, dialoga com o Kelly's Heroes, né? Do Brian G. Hutton, que é com o Clint Eastwood e tal, e com os 12 Condenados, né? A gente pode até falar depois como é que o Gunn absorveu isso, mas, assim, é bem isso mesmo. Tipo, essa coisa de você forjar, basicamente, o seu código moral e de honra, independente de que lado você esteja, se você é um cara honrado ou não, e enfim.
Naquela situação limite em que você foi julgado por forças que você não tem o menor controle, que você simplesmente está à mercê delas, né?
Exatamente. Senhores?
Quando eu vi no cinema, eu até revi os 12 condenados que eu tinha visto faz muito tempo, porque me trouxe muito à mente os 12 condenados enquanto eu estava vendo no cinema, assim. Principalmente que eu lembrava, depois reassistindo, confirmou que o personagem do Lee Marvin era um militar honrado lutando contra uma burocracia, né? E essa foi um outro filme que é bem bacana, assim, de citar, é aquele Where Eagles There.
Opa! Mesmo diretor do Kelly's Heroes.
Sim, exatamente, que é bem legal também, com Clint Eastwood, e depois até fui ver uma entrevista do Gunn, ele cita que como uma das grandes referências para ele do filme. Assim. Muito bacana.
O Clint Eastwood e o Richard Burton completamente bêbado. Ele bebia tanto naquele filme lá que tem uma cena que o Easter, que era uma das cenas climáticas do filme, né, do Where Eagles There, o Richard Burton não conseguia segurar a pistola porque estava tremendo muito, aí deram pro Easter, o Easter, quebra o galho, ele não consegue. Histórias reais do cinema.
Então você tem uma equipe que é forjada assim, pela honra, mesmo apesar de todos os vilões e todos os problemas, você tem um laço de honra que vai se formando. Isso é uma das coisas que eu mais gostei também de ver no filme, assim. Essa construção que, logo de cara, é engraçado, né? A gente estava falando das mortes no começo do filme, mas, aquilo, por mais que seja engraçado, também já me fez me importar com os personagens, né? Que depois ela apresenta que vão ser os protagonistas de fato, né? Porque logo de cara ele já estabelece que ninguém está salvo, mas, e daí depois ele apresenta aqueles que vão ser realmente os protagonistas do filme. Eu achei uma jogada brilhante, assim, do Gunn, né, nesse começo.
Não, e sem contar também que eu achei o filme do Esquadrão muito parecido com os quadrinhos do Ostrander, né, cara, naquela fase dos anos 80. Tipo, eu acho que ele pegou muito da pegada dos quadrinhos mesmo, né?
Sim, pegou bastante, cara, mas ele fez um acréscimo notável que é na ousadia visual, né? Porque os gibis do Esquadrão do Suicida do Ostrander, eles são muito bons por causa do Ostrander, mas o nosso grande amigo... É o Luke Ross que desenha? Acho que
Luke
sim.
Luke
McDonnell. Ele não é exatamente um virtuoso do traço, né? Ele, o maior elogio que se pode fazer pra ele é que ele é um desenhista eficiente.
É melhor falar que o cara é um bosta mesmo, hein?
e o filme do Esquadrão do Gunn, ele tem toda uma exuberância visual, assim. Eu vou comentar isso mais depois, de repente se a gente fizer recomendações no final do episódio, mas essa semana, por causa desse filme e para fazer o episódio, eu comecei a ler o Copra do Michel Fife. E ali dá para sacar que tem várias coisas que o Gunn pegou. E esse Copra é exatamente uma versão mais audaciosa e autoral do Esquadrão Suicida do Ostrander.
Não, pode crer. Eu acho que tem muita coisa do Copra mesmo, né, cara? Mas eu acho que... É igual que você falou, né, cara? É um mashup de várias influências, né? Tem os 12 Condenados, tem... E aquele lance do cinema alucinado, né, cara? Tipo, tem muita coisa ali maluca.
Sim, mas tem um... A principal influência a gente não falou ainda, né? Que é o seguinte, que é uma discussão que já foi feita aí em vários programas, várias na internet, tal, não sei o quê, que é assim, uma crítica que o Luiz sempre levantou muito bem é que um verdadeiro universo da DC... não era representado pelos filmes dos super-heróis, mas pelo universo do Monsterverse, que é ali que você tinha a titanomaquia, né? O conflito dos deuses, o conflito dos titãs e tudo, que era tudo que a gente queria ver em algum filme da DC decente. É, e que finalmente foi entregue justamente nesse filme do Zack Snyder. Olha eu aqui, ó, queimando minha língua. Eu...
Opa!
Denúncia.
Friday and Sleep. Pois
é. Nesse filme do James Gunn. Que ele vai justamente, ele mostra pro Zack Snyder como que se faz um filme de titãs, né? Um filme com monstros mesmo, tudo. Então acho que também tem essa grande relação aí de... O Gunn, ele olha e fala assim, tenho certeza que ele deve ter visto os filmes do MonsterVerse e pensou, pô, como que eu vou criar alguma coisa que seja tão visualmente impactante quanto esses filmes de Godzilla, de lagartos e macacos gigantes, né? E ele faz isso de uma forma que eu acho muito, cara, coisa de gênio mesmo, assim, que ele começa o filme escuro, né? O filme, as primeiras cenas de ação são totalmente escuras, parece aquelas coisas do Zack Snyder, que o Zack Snyder tenta fazer. Mas o Gunn mostra pra ele como que se faz com competência, né? Mostrando, inclusive, com cabeça cortada, tal, não sei o quê, que é uma coisa meio que o Snyder gosta. Mas ele termina o filme dele totalmente iluminado, né? Tipo, quando aparece o Starro assim, ele coloca a luz do dia mesmo, mostrando o detalhe do monstro e tal, falando assim, olha, é assim que se faz um monstrengo no cinema, um kaiju no cinema de forma decente. Então eu acho que isso é muito rico, assim, muito interessante. E novamente ecoa, né, coisa que está aqui no ar aqui nesse programa, mas que está muito presente no MonsterVerse, que é aquilo, são personagens que estão enfrentando forças muito maiores do que elas. E não necessariamente o Starros, apesar do Starros ser o monstro do filme, ele não é propriamente o vilão do filme. O vilão do filme é a Amanda Walker e a burocracia americana. Porque naquela fala lá que o Luiz falou, que o Starro fala, cara, eu só tava no espaço curtindo o visual, né? Eu tava na minha lá, vocês me pegaram, porra. Tipo, o Starro e o Starro passou 30 anos sendo torturado. Tem isso, a gente tem que lembrar também, né? Tipo, ele não é só que eles pegaram ele e colocaram ele ali, tipo, um bichinho do zoológico, sabe? Ficaram 30 anos torturando ele. Então isso é muito interessante, assim, no filme, como ele consegue também não só referenciar esses MonsterVerse, mas dá um sentido também de mostrar assim, olha, na verdade o grande vilão aqui é essa falta de cuidado para com a vida. Né? Seja ela... E é interessante que aí é não só a vida humana, mas a vida como um todo, né? Todos os aspectos da vida, seja dos personagens deformados que estão aí, os freaks, ou seja da própria natureza e tal. Não que seja um filme hippie, tá, gente? Não é um filme hippie, não é um filme para pé sujo, é um filme bonito, limpo, para a gente tomar banho. É isso aí. Fala, Luiz Maverde, você aqui.
Ah, tem umas coisas assim de linguagem que o Gunn fez, assim, que eu achei bem interessantes.
Mas você não acha que MonsterVerse?
Oi?
Você não acha que liga com MonsterVerse?
Ah, com certeza liga. Com certeza liga. Liga primeiro no tratamento visual, no cuidado com a estética, né? E esse cuidado ele começa pelo fato de que o James Gunn desenvolveu um equipamento de câmera só para o Esquadrão Suicida. Aquelas cenas de luta, né, por exemplo, vocês devem ter percebido que na cena que a Arlequina escapa da prisão e ela tá tipo num corredor com umas grades de prisão e tal, e vários soldados chegam, ela começa a descer o cacete neles, vocês devem se lembrar que a câmera ela acompanha os movimentos dela, né, de braço e de tudo, né? É um equipamento que o James Gunn desenvolveu só para esse filme, só funciona com a câmera que ele usou, a Red, justamente para captar essas cenas de luta com um visual que você não viu antes, né, com uma linguagem que você não viu antes, né? Não ser simplesmente só mais uma cena de ação, uma luta bem coreografada, né? Ele foi, tentou ir além, né? E a coisa do MonsterVerse, acho que tem muito no tratamento visual, tem muito nessa questão da relação de escala também, né, do ponto de vista dos personagens, que como ele, aquela cena que eles estão correndo pelas ruas de Porto Maltese enquanto o Starro vai destruindo tudo geral, assim, né? Inclusive a própria Arlequina, que tem que correr de um prédio que tá caindo nas costas dela, tá desabando, tipo, tudo isso remete muito, assim, a como eles filmaram esse senso de escala do MonsterVerse, né? E o próprio papel de que esses personagens são super vilões, né? Eles são pessoas monstruosas também, enfrentando um monstro, e como que isso se relaciona, né? Que era o que eu tava falando em relação a essa questão dos pássaros e tal, é uma coisa que o MonsterVerse fez muito bem, né? No papel dos monstros, essa coisa mais arquetípica, né? Eu achei muito foda isso. E Uma coisa que eu gostei muito do filme é porque ele é um filme bem subversivo, tal como eram os 12 Condenados, do Robert Aldrich, e o Kelly's Heroes, né? Porque eles são filmes subversivos, e eles são bons até hoje, porque eles não ficam simplesmente presos às questões políticas do momento. Eles são filmes que eles mostram uma visão de mundo que é assim, olha, 12 Condenados, vai, bem resumidamente. 12 Condenados começa com um soldado sendo enforcado e o Lee Marvin olhando, né? E você vê que ele não está contente com aquilo. E o cara sendo enforcado porque ele era um criminoso de guerra, um soldado que, sei lá, desertou, cometeu algum crime, alguma coisa assim.
Desertou, é.
Né? E a ideia é, assim, cara, se eu estou enfrentando nazistas, se eu estou com os nazistas, sou americano, pouco importa. Tipo, esses sistemas, eles são corruptos. Esses sistemas, eles não funcionam. Esses sistemas, eles estão interessados com o valor da guerra, com o valor do combate, com a honra do combate. Tipo, isso é uma coisa que você cava, mano, na porrada. Tanto que mais da metade dos 12 Condenados é um filme de treinamento. Não é um filme de missão. A missão, sei lá, são os últimos 30 minutos do filme, 20 minutos. Ele é um filme de, justamente assim, como que você forja caráter, né? Mesmo que você esteja servindo a mestres que não prestam, né? Que não tem nenhum caráter. Tanto que muita gente chama, só um minutinho, tanto que muita gente chama o filme do Aldrich de um filme profundamente niilista e pessimista, porque o Aldrich supostamente não veria um valor a mais nos americanos em relação aos nazistas, só que não é isso que está em diálogo no filme do Aldrich. Não é nem niilismo, é justamente esse aspecto de como que você cava a honra, um significado para a sua vida, que é justamente de muitas vezes se sacrificar numa missão suicida por algo maior, um algo maior que sequer é percebido pelos seus chefes, porque para os seus chefes é só uma missão que tem que ser cumprida. Tipo, como que isso é importante? É por isso que cada morte é sentida nos 12 Condenados. E a mesma coisa acontece no Kelly Sears. Desculpa, Douglas.
Você falou que os 30 últimos minutos são da missão e os 10 minutos finais é um tiroteio ininterrupto, né?
Total, é um banho de sangue. Gente sendo explodida no calabouço de um castelo, com gasolina sendo jogada neles e tal. É glorioso, é maravilhoso aquilo.
Foda.
Isso entra um pouco, cara, esse aspecto subversivo entra um pouco naquele negócio que eu tava comentando antes das reversões de expectativas, assim. Porque quando o filme faz as reversões de expectativas, não é simplesmente assim para surpreender o espectador, é muitas vezes para desafiar a percepção do público. Então, que nem quando o Gil comentou que não é um filme de hippie pé sujo, isso é verdade. Isso é verdade, muito embora seja um filme que é uma crítica ao imperialismo americano, entende?
Sim.
E uma das formas pelas quais ele faz isso é confrontando diretamente os hippies pés sujos quando eles transformam a Corte Maltese num país latino-americano completamente genérico. Algumas pessoas falaram, eu vi algumas críticas que comparavam Corte Maltese com Cuba, só que isso... Não é verdade, ele é simplesmente uma mistura de pedaços de todos os países da América Latina. Então, sei lá, eles entram lá no bar e eles escutam Carol Conká. Quando eles vão no bar, eles vão beber Fernet, que é uma bebida argentina. Os ditadores, eles ficam usando aquelas roupas, são roupas do exército, mas não são que nem as roupas que o Fidel usa. Que o Fidel usa aquelas fardas verdes, meio neutras, meio que despojadas, e eles usam aquelas roupas que é basicamente um reflexo da roupa do rei da Espanha, né? Então ele tá fazendo assim, ó, isso aqui é meio que um pastiche na América Latina. É uma coisa que um monte de hippie pé sujo consideraria, inclusive, profundamente ofensivo tu reduzir a América Latina a um monte daqueles estereótipos, assim.
Mas não só a América Latina, né? Aquele bar que eles entram, que tava tocando essa mulher aí, que eu nem sabia quem era. Eu lembro que eu ouvi assim, mas essa música brasileira, né? Tipo, é uma brasileira, mas não tinha nem ideia de quem que era essa mulher aí com K. Então, parabéns aí pelo seu... por participar da cultura nacional, Vicente.
Eu fiquei esperando os créditos finais. Aquela lá, cara.
Aquele bar é um bar também que podia estar em qualquer filme sobre a Guerra do Vietnã, né?
Exatamente. Digamos assim, é um terceiro mundismo, né?
Sim, exatamente.
Sabe qual que é? A nação que se passa o Esquadrão Suicida não é Corto Maltese, é Valverde. Valverde é uma nação que os roteiristas americanos de filme de ação criaram nos anos 80 para passarem os filmes. Então, o Predador se passa em Valverde, Comando para Matar se passa em Valverde. Então, assim, tem vários filmes de ação dos anos 80 que se passam nessa nação, que foi criado, tipo, os roteiristas falaram assim, bom, ah, tem país aqui que não dá para usar por conta da política do Reagan e tal, e aí, como é que a gente faz? Ah, cria aí Valverde, qualquer coisa, floresta, casa, favela, gente dançando whatever, não sei o quê. E eles, cara, tanto que aquela cena de ação, uma das primeiras do filme lá, que eles vão matar todos aqueles rebeldes, é igualzinha a cena do Predador, né? Do que abre o Predador, tipo, e é gloriosa aquela cena, inclusive.
E tem um negócio que eu acho uma sacada que é muito inteligente, que é essa questão dos ditadores, que é um dando um golpe no outro, sabe? Aí tem o cara lá que é a Arlequina mata, daí vai aquele outro cara que é um general mais brucutu ainda. Aí quando ele morre, vai pro palácio e tem um general que diz assim, ah, mas se ele morreu, então eu sou o presidente. E aí ele dá uma risadinha e é metralhado pela Alice Braga, que também ela é apresentada como uma combatente da liberdade, mas é muito engraçado que quando ela entra no palácio, a primeira coisa que ela faz é metralhar todo mundo, né?
Não, na verdade é engraçado que tem uma outra coisa que eu acho interessante dela, que é assim, vocês lembram quando a primeira missão do verdadeiro Esquadrão Suicida, que eles chegam naquele acampamento dos rebeldes, eles matam todo mundo, e todo mundo é, tipo, comandado pela Alice Braga. E ela do tipo, ah, vocês mataram todo mundo, tá bom, tudo bem, vocês são legais, vamos aí participar do negócio. Ela nem se incomoda que matou todo mundo que era daquele comando dela ali, né? Americanos, tipo, tá bom, então vamos lá.
Ela é bastante ambígua nesse sentido, né?
Exato.
E aí, quando ela toma o poder, tu enxerga, a partir de uma TV americana, ela, um monte de cara com a AK-47 na mão, gritando, vamos ter eleições livres! É meio que assim, ó, vejam como a nossa percepção sobre esses problemas latino-americanos é completamente estúpida, né?
Mas é por isso que...
Isso é bem...
Falei.
Falar, Luiz.
Não, eu ia comentar que assim, um dos fatos que deixa o filme muito subversivo é por conta disso, né? Porque, por exemplo, você não tem nada de cultura woke identitária nesse filme, né? Que é uma coisa que geralmente é usada em filmes de super-heróis como, tipo, olha que coisa subversiva e transgressora. A Carol Danvers é a primeira super-heroína mulher no filme da Marvel. O Pantera Negra é o primeiro negro super-herói num filme blockbuster e pipipipopopó, né? Todas essas coisas. E o Gunn não vai pra nenhuma dessas coisas, né? Porque justamente isso não é subversivo, isso é uma ideologia absolutamente mainstream, né? É a coisa mais fácil de você falar isso, uma platitude de estar a qualquer e ganhar aplauso, né? É exatamente o que esses filmes fazem. O Gunn não faz nada disso, mas ele também não é só uma crítica ao imperialismo americano, ele é uma crítica a tudo, porque assim, a prisão onde o Estado está, se chama Jotunheim, foi construída pelos nazistas, herdada pelos americanos, utilizada pelo brown people latino-americano, que está todo mundo desesperado para usar aquele poder que naquela prisão construída pelos nazistas para oprimir seus próprios povos, seja ele de cor que seja, né? E no meio disso você tem um bando de bandido e assassino que tem que virar herói, né? Porque senão, o que vai acontecer? Que é exatamente o que acontece no Kelly Silos, né? O Clint Eastwood descobre que tem um monte de ouro que os nazistas roubaram e está estocado num banco francês, e eles falam, galera, vamos desertar aqui da linha de frente, vamos roubar aquele banco, porque a gente ganha, sei lá, X dólares a semana para se fuder aqui no campo de batalha. Caguei para esses comandantes, vamos roubar uns tanques, vamos juntar uma galera aqui, quem tá comigo? Ah, junto um bando de soldados, os caras desertam, atravessam a linha inimiga para roubar o dinheiro, vão matando um monte de nazista e conquistando cidade para chegar nesse banco que eles querem roubar. Quando eles chegam lá, eles fazem um acordo com os nazistas, que o nazista vira e fala assim, realmente, essa guerra aqui é puta palhaçada, cara. Quero tirar umas barras de ouro aqui também. Porra, legal, vamos usar teu tanque aí pra roubar esse banco? Vamos! E os nazistas e os americanos se juntam pra roubar dinheiro e cada um sai ganhando, tipo. É meio que essa visão de mundo que, tipo, não tem uma mensagem adocicada no final que, olha, o governo americano é um super vilão, mas é que esses povos oprimidos, eles são a saída. Não tem nada disso no filme do Gunn. Tipo, ele não passa a mão na cabeça de ninguém, né? Cara, isso é muito subversivo.
Em relação à cultura woke, cara, eu até achei... eu acho que ele faz referência a ela e faz exatamente para ironizar, mas ele também faz para ironizar o aspecto nerdola não pode ter protagonista feminina, porque se tu for ver, a maior badass do filme é a Arlequina. E ela é extremamente foda. A cena lá que ela escapa da prisão desbunde também. Não só é muito bonita, como é muito violenta. Ela é muito hábil, digamos assim, no combate. E tem aquela piada que ele faz com que eles estão indo resgatar ela, e é até engraçado que aparece o Flag e o Idris Elba andando como se fossem uns bonequinhos com uma animação. Daí ela diz assim: ah, vocês vieram me salvar, né? Mas ao mesmo tempo em que o filme tem isso, duas das maiores vilãs do filme são mães. E dois dos maiores heróis são pais. Isso é uma completa subversão dessa ideia da cultura woke, que veria o patriarcado como necessariamente a origem de todos os maus. Nesse filme, a lição positiva e humanista, a Ratcatcher aprende com o pai dela, que é um mendigo ainda por cima. E o Idris Elba, ele tá tentando se tornar um bom pai, enquanto que a Amanda Welder, ela não é mãe de ninguém, mas ela é uma espécie de matrona, né? É uma figura feminina forte, e ao mesmo tempo ela é uma piranha, completamente desconsiderada pela vida de todo mundo. E o Polkadot Man lá, ele fica enxergando a mãe dele em tudo que é lugar, né? Então, imagina desde o ponto de vista de um woke da vida aí, tu tem um personagem que fica constantemente sonhando em matar a própria mãe.
É verdade, eu não tinha percebido isso.
E é um dos sujeitos que mais inspira simpatia no filme, né?
É verdade.
É que na verdade uma das características do Polkadot Man, eu vi uma entrevista do Gunn que ele fala isso, né? Que ele fala que na verdade uma das inspirações dele é justamente fazer as pessoas terem pena dele. É uma das perturbações dele, assim. Ele quer que as pessoas tenham pena dele, assim. Tipo, ele, propositalmente, ele fica com aquela cara triste lá, tal, não sei o quê, para as pessoas sentirem pena dele e terem empatia por ele. Porque ele não tem empatia por ninguém.
Lembra até uma história do Plastic Man, isso daí. Agora, eu tô muito decepcionado com os senhores, que vocês falaram muito pouco do nosso grande, magnânimo, estimado Zacarias Snyder, né? E o que vocês acham do fato de que o Gunn soube usar o high speed, a câmera lenta, soube usar uma linguagem de quadrinhos de splash page? Vocês acham que ele fez melhor do que o Zack Snyder ou não?
Cara, eu acho que isso aí se falar assim, o filme definitivo da Liga da Justiça foi o James Gunn que fez, né? Que é esse Esquadrão Suicida. Não tem nem o que falar, assim, é muito, sei lá, cara, eu não consigo entender o que se passa na cabeça do Zack Snyder pra ele achar que ele é um diretor de cinema. Eu queria entender, Zack Snyder, senta aqui, assiste aqui o Esquadrão Suicida, faz uma análise pra gente. Eu queria ouvir.
Ele é produtor do filme.
Eu queria ouvir isso. Cara, que não faz
sentido. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior, Gio? Sabe o que é pior? Eu acho que ele deve ter olhado o Esquadrão Suicida e deve ter falado assim: nossa, que legal, esse monte de sangue, essas cabeças, esses palavrões, esses pintos frouxos aí, as mulheres peladas, é isso aí. Isso aí, próximo Liga da Justiça vai ser isso, o Super-Homem vai ser um traveco, sabe? É só uma coisa assim, cara. Ele vai ver na coisa mais superficial possível. Eu me preocupo com isso, cara.
Ô Luiz, mas deixa eu te falar, essa ideia do super-herói traveco aí vai ter muita fã, vai ter muito fã, hein?
Opa, não dá ideia não, viu, meu?
É verdade, vou ficar quietinho então.
Mas falando sério mesmo, eu queria realmente perceber assim, tipo, cara, olha aqui, né? Percebe, faz uma análise aí do filme, o que você acha do Zack Snyder? Porque é muito. Céu. Tem um aspecto no filme que o Zack Snyder não colocaria jamais no filme dele, porque eu não teria competência, né, pra fazer isso. Que isso é, ele tenta colocar, mas fica brega, né? Porque, tipo, a Arlequina faz sexo no filme, né? Tipo, você fala, pô, tem sexo no filme de super-herói, que coisa impressionante. Acho que o último que teve isso foi o Deadpool. E aí você fala, cara, aquilo aí é sensacional, assim, a cena é muito boa. Ai, ai, não tinha como não ser. Mas Isso eu me achei uma coisa legal que o James Gunn fez, assim, que eu não esperava. Isso aí foi uma coisa que me surpreendeu, assim. Tipo, putz, os caras teve coragem mesmo de colocar a Arlequina transando e depois tendo uma crise de consciência, falando, tipo, olha, tipo, quando ela mata o cara, né? Muito bom, assim. É, o psiquiatra falou pra eu tomar cuidado com as red flags e tal, esse pessoal que mata criancinha, então, tipo, acho que matar criança não é uma coisa legal. Né? Muito bom, assim.
É uma dessas outras cenas que tem uma inversão, assim, de expectativa que eu fiquei... Só o simples contraste, assim, já é muito engraçado, né? Da Arlequina... A ex-namorada do Coringa tendo uma crise de consciência porque tem namorados abusivos, né?
Pois é, muito bom, assim.
Mas você comparou com o...
Vai fundo, Marinho.
Não, você comparou com o Zack Snyder, mas na verdade também eu nem comparei tanto com a Liga da Justiça, mas... eu não sei se assistiu o último filme dele lá, o Army of the Dead.
Você tá louco, não me parece. Nem que nesse daí...
Você fez muito bem em não fazê-lo, mas é interessante porque o filme do Snyder também é um filme sobre um bando de desajustados. Né? E daí você vê bem isso que o Luiz falou, como ele realmente não entende, né, como é um filme bastante superficial. E, inclusive ele chupinha, né, várias cenas do... Ele tem várias citações cinematográficas, mas não que nem o Gunn, que você percebe assim... Um arco narrativo que remete a vários filmes. Não, ele chupinha na cara larga Alien... E outros filmes, assim, tipo 12 Condenados, mas sem nenhuma sutileza, né? E no final é o oposto, assim, você não se importa com nenhum personagem, e ele não se importa com nenhum personagem, né? Porque todo mundo morre e tal, e é um puta final, ah, beleza, né? Não serviu pra nada, isso aqui que eu tô assistindo. E no caso do Gunn é completamente oposto, assim, o efeito que o filme dá. Você sai, né, pensando realmente, né, em todas as questões que eu estava ouvindo aqui vocês falarem, né, relação de abuso de poder por parte do governo, né, e como às vezes mesmo um grupo de pessoas desajustadas resolve fazer a coisa certa, né, no calor do combate, e aí está a honra da guerra, não no governo, não nas decisões tomadas por gabinetes, né? Isso sim é um filme adulto, né? Não é adulto porque, putz, porque tem peito ou porque a Arlequina transa, embora eu concordo com o Gil e acho que a cena dela transando seja muito bem-vinda.
Tem muito uma questão de solenidade, né? Porque tu imagina, cara, o Zack Snyder, ele tenta fazer um filme solene com o Batman, com o Super-Homem, não consegue tratar de um tema sério na vida. E o James Gunn tenta fazer um filme faz um filme de reação com um tubarão gigante interpretado pelo Stallone e o Polka Dot Man, que eu não sei o nome do ator, mas que pode ser tranquilamente o personagem mais ridículo da DC, uma editora que é conhecida pelos seus personagens ridículos, especialmente os vilões, né? E ele consegue fazer com que esse filme seja mais sério, e eu não digo sério no sentido de ser sem graça, né? E se o Zack Snyder tivesse percepção do que é o mundo e o que são filmes e o que as coisas acontecem numa tela, ele deveria se sentir muito humilhado, cara, porque ele passou a vida inteira fazendo Snyder fazendo cortes de 3 horas e vai lá o James Gunn e consegue fazer divisão por capítulos melhor do que ele.
E sem contar também que o Zack Snyder, ele é totalmente inimigo do humor, né?
Totalmente.
Mas é porque o Zack Snyder, como o Vicente falou, o Zack Snyder é solene, né? Mítico, cheio dos significados metafísicos nos filmes e tal, e ele não consegue entregar nem 1% do que ele imagina que ele faz. Esse que é o problema, né?
Enquanto... Não, e tem uma coisa, assim, que ele, cara, é impressionante que, tipo, assim, o Zack Snyder, ele não consegue fazer o Super-Homem ter um uniforme azul, vermelho e amarelo. Ele não, com a cueca por cima. Ele não consegue. Ele tem que. A Mulher Maravilha é a mesma coisa. Ele tem que saturar esses uniformes até o máximo, assim, né? Então, você pega o uniforme da Mulher Maravilha no Batman vs Super-Homem, é quase que, sei lá, marrom escuro, não é vermelho, né? Enquanto que o James Gunn, em, sei lá, em 3 minutos, 4 minutos, ele cria mais simpatia pelo Javelin, que é aquele personagem tem aquela lança com aquela roupa amarela e azul ridícula. Cara, você sente mais. Aquele é um personagem mais complexo naqueles 4 minutos do que é o Super-Homem nos 3 filmes do Zack Snyder. Sendo que um dos filmes do Zack Snyder tem 4 horas. Tipo, assim, ele de fato abraça as histórias em quadrinhos, né? O Snyder, ele só tenta replicar de uma forma superficial e preguiçosa, assim, né? Enfim.
É, eu não acho que não é. Então, esse que eu acho que não é preguiçoso, eu acho que tem muito esforço até no que o Zack Snyder faz. Mas é aquele esforço.
Que é pior, né?
É, esforço de quando você tá com uma diarreia, saca? Você, tipo, tá lá, você sai com o cu ardendo, assim, de tanto esforço que você faz. Porque você tem que botar tudo pra fora. Então o Zack Snyder é mais ou menos isso, o esforço dele é esse. Mas assim, uma pergunta que eu ia fazer pro Luiz. Ô Luiz, o que você acha? Obviamente o James Gunn entrega um dos melhores filmes de super-heróis já feitos na história, falei isso aqui tudo, mas o quão importante você acha que foi para ele ter trabalhado nos dois Guardiões da Galáxia antes de abrir o jogo para o Esquadrão Suicida?
Eu acho que a principal... porque esse filme do Gunn, ele é uma combinação, né? Uhum. Ele, antes do Guardiões da Galáxia, ele veio da Troma, que é um estúdio que fazia filme Z, não dá nem pra chamar de filme B. Um deles é o glorioso Tromeu e Julieta, narrado em versos pelo Lenny do Motorhead. E ele fez o James Gunn's PG Porn, que são várias curtas que recriam todas as cenas de filme pornô, só que sem o sexo, né? Que é muito engraçado. Eu acho que vários deles foram proibidos da internet, inclusive. Aí ele faz o Slither, que é um filme...
Vários deles com a Sasha Grey.
Um deles é a Sasha Grey, é. Então, aí ele faz o Slither, que é um filme de terror gore, assim, muito bom, com humor negro, perverso. Ele faz o Super, que é também um filme que é com o Rainn Wilson, do The Office, né? Que é um filme que ele olha esse lado tanto bonito quanto patético do super-herói também, né? Com uma linguagem bem real, um filme bem baixo orçamento. E aí o cara vai fazer esses mega filmes da Disney com um orçamento de 150, 200 e tantos milhões de dólares, com todo o controle criativo que existe sobre esses filmes e para um público que, assim, é um filme Marvel? Sim, mas ele é um filme Disney. Disney significa uma coisa: entretenimento seguro para toda a família. Então, o que você vê no Esquadrão Suicida é tipo... O cara que soube lidar com todas as pressões executivas e do estúdio e comandar um orçamento de 200 e tantos milhões, o Esquadrão Suicida teve acho que 180 milhões no orçamento, mais 100 milhões de marketing que foi divulgado. Quer dizer, é uma brincadeira aí que custou quase 300 milhões de dólares, ele soube lidar com isso e fazer um filme que tem todo o espírito subversivo, perverso, do humor negro do começo da carreira dele. Então, eu diria que não é só que o Guardiões da Galáxia é importante, toda a experiência do James Gunn até agora é importante para fazer um
Esquadrão. Eu sei, mas é aquele negócio, o cara estava lá fazendo, mas a experiência de dirigir dois puta filmes com personagens desconhecidos, tal, não sei o que, ele deve ter aprendido bastante ali com o Kevin Feige, vai. O cara não quer dar o braço a torcer, Vicente, saca? Não, ele não quer dar o braço a torcer, acho que o cara foi lá, tipo, aprendeu um monte com a Marvel e tal, e foi lá e falou, agora eu vou repetir aqui na... fazer melhor aqui na DC, mas com 90% dos truques que ele aprendeu na Marvel. Fala aí, gente.
Cara, o grande... Eu gosto muito do primeiro esquadrão do primeiro Guardiões da Galáxia, mas é que o Esquadrão Suicida é um filme muito mais James Gunn, né? Dá pra ver que ele tá completamente solto ali. O que ele certamente aprendeu ali na Marvel... tem a primeira questão do grande orçamento e do apoio nos efeitos especiais, todas essas coisas, porque ele foi a primeira grande produção que ele fez, né? Talvez a reconhecer que a produção executiva da DC é basicamente formada por picaretas que não entendem de nada, que ele entende muito mais de B que eles, né? Claro, tem essa questão de ser um elenco de personagens grandes. Isso é uma coisa que o Esquadrão Suicida faz muito bem também, que todos os personagens do filme são muito bons. Se comparar com o Snyder Cut, isso fica também muito perceptível, que o Snyder Cut é um filme de 4 horas em que todos os personagens são fracos, né? em que arcos, os diversos arcos personagens se repetem, não são interessantes, enfim. Enquanto que todos os personagens do Esquadrão Suicida, eles têm meio que um... Eles têm uma razão de ser própria. E os outros filmes do Gunn, eles eram mais concentrados em um personagem só. O Slither tem o protagonista lá, que era até o cara que ele faz os filmes com o Joss Whedon. Esse Slither, inclusive, é um filme muito bom. Enfim, então acho que tem esse lado, hein? E tem uma questão que também tem no Monsterverse, que a gente inclusive comentou já sobre isso, que é não ter vergonha de abraçar o aspecto ridículo da coisa, né? Que é uma coisa que, de novo, o Zack Snyder tem muito. Porque todos os personagens do Esquadrão Suicida, eles são extremamente ridículos. Até os que supostamente não são ridículos, porque, por exemplo, o Flag, ele passa metade do filme usando uma camiseta que eu não consegui reconhecer qual é o desenho, mas parece uma camiseta de criança, assim. Um desenho de um coelhinho, uma coisa assim.
Um coelhinho com uma frase de autoajuda, uma frase: obstáculos são oportunidades. É muito bom.
Muito bom mesmo. Enfim, reconhecer que tem um aspecto brega e que isso é engraçado. E que isso é uma coisa que tanto os filmes da Marvel costumam ter. Que os filmes da Marvel foram os primeiros, por exemplo, a não precisar que os personagens, todos eles, estivessem usando roupa de couro preta, né? Eles conseguiam, sei lá, o Homem-Aranha do Sam Raimi, que um uniforme extremamente fidedigno dos quadrinhos. E uma coisa que ninguém dizia que seria possível, transpor um uniforme de forma tão fidedigna para o cinema, né? E que o Gunn, ele já tinha abraçado aspectos ridículos de outros gêneros. O Slither, ele tem muita piada com o fato de ser um filme de terror. Mas talvez não tanto com os super-heróis. O Super é um filme de super-heróis, mas ele é muito mais abertamente irônico, né?
Totalmente.
Numa entrevista do Gunn, tem uma anedota que ilustra muito bem o que você está falando, que o jornalista falou: que outros caras, que outros personagens que você queria usar que ficou na mesa de corte, né? Assim, tá, daí o cara sugere alguns personagens ridículos, e ele fala: o rei dos condimentos, por exemplo. E o Gunn fala: não, eu usei todos que eu queria usar, mas ele... E ele falou um negócio que eu achei muito interessante: o rei dos condimentos é um personagem que foi criado para ser ridículo. Eu não tenho o menor interesse nesse tipo de personagem. Ele falou: pô, o Cadot Man não, ele surgiu como um vilão do Batman e alguém criou ele para ser um personagem mesmo sério. Alguém criou ele a sério. Né? É um personagem ridículo, mas existe uma sinceridade por parte dos criadores, e é nesse espaço que eu queria trabalhar. Eu achei bem interessante e ilustra bem isso que você está falando.
Seria, nesse contexto, seria incrível ver um filme do Flash feito pelo James Gunn, né? Porque o Flash, acho que é o personagem desse que é mais rodeado por personagens ridículos, né?
A galeria de vilões dele é totalmente ridícula, né? O Capitão Frio, não sei o quê, Onda de Calor, Mestre dos Espelhos, né?
Trapaceiro.
Glorioso Mark Hamill.
Não, parece uma ala da Unidos da Vila Isabel, né?
Cuidado com a milícia de você, viu?
Pô, verdade.
Milícia da Vila Isabel vai cair em cima de você. Ou pior, se não for a milícia da Vila Isabel, vai ser a milícia woke do Twitter.
Não faça perguntas.
Mas essas perguntas você não faz pra branco, né, Dio? Que coisa absurda, viu? Acho que o Douglas vai editar essa parte do programa, tô imaginando.
Não, mano, eu não edito porra nenhuma, não. Eu fico dormindo enquanto passa.
Ah, beleza. Só corta os silêncios que tá tudo bom.
Ô Luiz, eu queria saber de você, qual que você acha que vai ser o próximo passo da DC a partir do Esquadrão Suicida? Você acha que eles vão, que esse fracasso nas bilheterias, ele vai fazer os caras repensarem a estratégia, ou vão deixar como tá?
É que a engrenagem já tá meio que andando, né? Assim, a DC, ao contrário da Marvel, eu não sei, acho que eles nunca descobriram ainda como usar um calendário, né? Porque os caras não conseguem cumprir nenhuma data, não tem planejamento nenhum, enfim, é tipo um dorming, né? Assim, agora parece que as coisas, tipo, de fato estão acontecendo, né? Então você tem ano que vem o Peacemaker, que eu imagino que vai ser do caralho, inclusive porque são 8 episódios e o Gunn dirigiu 5. Aí vem a Máquina de Guerra, né? Porque ano que vem vai estrear o Aquaman 2. Eu não tô nem um pouco empolgado pra esse filme, porque eu achei o primeiro uma merda, mas, enfim, vai sair o Aquaman 2, fez mais de $1 bilhão na bilheteria. Vai sair o filme do Adão Negro, de um diretor que eu acho muito bom, que é o Jaume Collet Serra, e vai ser com o The Rock, fazendo o Adão Negro. E aí, em 2023, vai sair o Shazam 2, né? E o Flash, eu acho. Batman, o Batman sai ano que vem também, né? Mas o Batman não é conectado a esse universo, a essa continuidade da DC, né? Que nem o Coringa, né? O Coringa do Todd Phillips, né? Ele é uma outra continuidade. Eu não sei. Desses lançamentos, assim, eu gostei muito do Shazam 1. Eu acho um filme muito bom. Um filme, parece um filme de Sessão da Tarde, feito com carinho, assim, né? Achei bem interessante. Tô ansioso pro Adão Negro, porque eu acho o diretor muito bom. Ele é um cara que entrega muito bem a encomenda. Eu acho que o filme do Flash... Eu não gosto muito do ator que eles escolheram para fazer o Flash, que é o Ezra Miller, né? Mas a sensação que eu tenho é que, como o universo DC tá com essa continuidade que é uma bagunça, né? Que cada diretor faz o que quer e é para ter liberdade criativa, mas é para ter uma continuidade. Tipo, que é uma coisa que o Monsterverse soube fazer muito bem, né? Como manter a voz de cada diretor e manter uma continuidade também, né? A DC não conseguiu fazer isso. Virou um caos. Eu acho que esse filme do Flash vai ser meio que pra arrumar a continuidade da DC, eu acho. Mas, agora, aprender com o filme do Gunn é muito difícil, né? Porque quem manda na Warner não é a Warner, né? Quem manda na Warner é a AT&T, né? E eles estão preocupados em gerar conteúdo pra HBO Max. Tem que ver, acho que tá muito mais relacionado ao streaming do que à bilheteria em si. O que eu acho que pode acontecer com isso é a DC desistir cada vez mais de fazer lançamento em cinema. Eu acho, mas eu não tenho certeza.
Talvez uma pergunta interessante seria o que a Marvel vai fazer, né? Porque uma coisa que o Esquadrão Suicida tem é que ele decididamente... ele rompe com muitas das convenções dos filmes da Marvel. Tem cena de sexo, tem violência, tem não sei o que, né? E tem uma audácia visual que a Marvel só teve talvez com Guardiões da Galáxia mesmo, que foi com James Gunn. Então teria que ver se a... Porque seria a primeira vez que... não sei se a Marvel vai seguir, vai aprender alguma lição com isso, mas talvez fosse a primeira vez que eles incorporassem... eles fizessem uma mudança na trajetória do seu percurso pensando no que outros fizeram, né? Porque até agora eles são muito autocentrados, assim.
Mas aí vai depender daquele negócio, né? O cara olha e fala assim, meu, esse filme não fez nem cosquinha na bilheteria da Viúva Negra, por exemplo.
Que é o que eu acho.
Que é ok, assim, que é um filme legal, a gente até comentou sobre isso, tipo, é um filme mediano da Marvel, que você assiste e fala, ah, legal, assistiu um filme da Viúva Negra com esse cara Tio Hanson vestido de couro e tal, quem que vai reclamar disso, né? Tem que ser muito baitolo pra reclamar disso. Então, mas ok, assim, mas tipo, aí o cara olha e fala assim, meu, e aí, o filme de James Gunn, fez nem cosquinha? Ah, então tá, então vamos seguir nosso rumo aqui, beleza, entendeu? Sem precisar se preocupar com isso. Até porque o Gunn, tipo, daqui a pouco ele vai fazer o Guardiões da Galáxia 3, já tá fazendo, então, tipo, ele também é da Marvel, entendeu? Os caras podem olhar e falar assim, ó, Gunn, faz mais coisa aí, vai, se divirta mais aí. Até pra parar com aquela frescura que a gente demitiu você e tal, não sei o que, então faz aí suas coisas. Então, acho que isso que é interessante. Mas, na verdade, tem um comentário que o Luiz fez em off, que ele não falou aqui. O Luiz, em algum momento, você falou pra mim que o filme do James Gunn, ele inverte os Vingadores.
Porque, assim, o filme do Gunn, ele são, assim, olhando no macro, assim, primeiro ele é, tipo, o que deveria ter sido o filme do David Ayer e não foi, né? Então você tem aquele grupo de fracassados, aqueles losers, que ninguém espera nada deles, eles são literalmente cannon fodder, né? Eles são bucha de canhão. Tipo, se morrer, beleza, o que importa é cumprir a missão. E até uma locação dominada por um exército inimigo e por uma ameaça sobrenatural, digamos assim, e resolveu o problema, certo? Ele refez o filme do David Ayer, inclusive o Bloodshot tem o mesmo arco dramático que o personagem do Will Smith tinha no primeiro filme, com a história da filha e tudo mais, e como eles se reconectam no final, né, porque ela passa a ver ele como um herói, não simplesmente como um assassino e tal. Então ele refez o filme do David Ayer sem fazer um remake, né, basicamente falando, deveria ter sido isso, né? Ele faz um filme da Liga da Justiça, de fato, porque a escolha do Starro não é o acaso, né? A primeira aparição da Liga da Justiça nos quadrinhos, eles enfrentam o Starro. Só que o filme do Zack Snyder, ele não, assim, você vai comentar o que daquele filme, né? Não vai comentar nada, não tem muito que você dialogar com aquele filme, né? Você simplesmente fala, legal, aconteceu, né? Tipo, do mesmo jeito que o terceiro Reich aconteceu. Tipo, beleza, né? Temos que conviver com isso. É aquilo, né?
Do mesmo jeito que um exame de próstata acontece.
É, exato. Tipo, ok, né? Vamos ter, o coronavírus tá aí, vamos ter que conviver com essa porra. Tipo, ok. Bummer, né? Só que o James Gunn é o diretor que fez a fama dele na Marvel. Então, ele pega, ao fazer tudo isso, tipo, de fazer um filme adulto, com violência, com sexo, usando personagens coloridos, né? E que tem ainda assim uma temática humana, né? Dos personagens descobrirem o seu próprio valor, né? Em meio àquele horror todo. Ele é também uma inversão da Disney. E se você olhar o terceiro ato, quando eles estão lutando contra o Starro, é muito parecido com o que acontece no primeiro Avengers, onde cada personagem tem uma função específica para derrotar aquela ameaça, né? Então você tem o tubarão que começa a mastigar, o Polka Dot Man que derrete lá uma das patas do... Não sei nem se dá para chamar de pata, né? Da estrela do Starro. É Bloodshot, né? Ele que tá também ali com aquela puta rifle dele atacando. E aí a Red Catcher, que joga todos os ratos, e depois a Arlequina que pula no olho do Starro, né? Cada personagem tem uma função naquele combate ali, né? Naquela mobilização. Só que ele inverte, né? Porque não é um filme família como é o Avengers, né? Ele também fala, olha, dá pra gente olhar pra esses filmes da Marvel, né? Olhar pra essa fórmula e ainda assim fazer uma coisa muito parecida sem ser meramente uma cópia. Uma cópia desesperada daquilo, né? Que foi o que a DC tentou fazer com o primeiro Esquadrão Suicida, né? A remontagem que transformou aquele filme no Frankenstein foi pra transformar no filme do James Gunn. Cheio de música pop, cheio de personagens que fazem piadinhas, e aqueles personagens esquisitos, né, e tudo mais. Tipo, todas essas filmagens que tiveram no primeiro Esquadrão Suicida foi pra transformar o filme do Zack Snyder no filme da DC, no filme da Marvel, mais especificamente do James Gunn. Então, eu acho que tem um comentário em relação ao filme do Avengers, justamente um comentário na fórmula. Porque a Marvel, em especial a Disney, né, sobre a direção do Bob Iger, né, que é o CEO da Disney, é muito calcada na construção de fórmulas, na construção de previsibilidade para apresentar um resultado financeiro para os investidores de Wall Street. É bem essa pegada mesmo, assim, da presidência do Robert Iger, né? Isso se transmite nos filmes. Eu acho que o James Gunn também está comentando nisso, também comentando sobre os filmes da Marvel.
Vem aí os Vingadores Sombrios. Vem aí os Vingadores Sombrios. O grande segredo da Marvel é esse aí, que ninguém tá comentando e tal, mas acho que os caras estão construindo lá, né?
A Marvel, dá pra sacar que eles estão fazendo. Eles estão construindo meio que várias coisas. Tem muitos jovens Vingadores também, né? Enfim, eles, a Marvel, ao contrário da DC. Eles conseguem se estruturar muito bem, mas isso até é uma coisa que se encaixa dentro da linha de raciocínio que o Luiz estava desenvolvendo, né? Porque é exatamente essa questão de estar tudo bem, tudo aparentemente muito bem mapeado, né? E o filme do Esquadrão Suicida, ele realmente seria uma versão espelhada disso. Porque o que ele celebra precisamente é o seu caráter anárquico, né? Mas uma coisa que tem uma relação aí é que os filmes da Marvel, eles podem ser estruturadinhos ou podem ter uma fórmula que se repete e tal, mas muitas vezes isso faz sentido com o sentido do filme, entende? Não, os filmes da Marvel, pelo menos muitos deles, enfim, não teriam como ser diferente daquilo. Enquanto que o Esquadrão Suicida, ele é completamente anárquico e ele é necessariamente assim. Porque não teria como contar aquela história com aquele sentido, e, enfim, inclusive pelo aspecto mais humano, de uma forma que fosse previsível. Porque é exatamente a imprevisibilidade do filme que é o seu tema, né?
Sim.
Então, nesse sentido, talvez sejam duas formas de explorar o potencial de coisas opostas, né?
Exatamente. Exatamente. Porque isso é uma coisa que eu comentei em detalhe no episódio do Extremistão que vai sair. Mas é porque justamente assim, o Bob Iger, né, ele assumiu a presidência da Disney depois que o Michael Eisner saiu, porque ele deixou a Disney assim, em maus lençóis, né, financeiros e tudo mais. Assim, a marca Disney estava basicamente sucateada. Né? E o Bob Iger, ele é um executivo que veio de um canal de tipo Weather Channel. Assim, ele era um executivo de televisão, nem era uma pessoa ligada a cinema nem nada, nunca foi. E a principal questão dele era, porque um dos ditos de Hollywood é nobody knows nothing, né? Tipo, ninguém sabe o que faz um filme ser um sucesso, ser um marco cultural e outros não, né? Um filme tão bem elaborado pode ser um fracasso completo. Ninguém sabe disso, não é uma ciência. O Robert Iger, ele percebeu que os estúdios estavam ganhando mais corporativos, né? A maioria dos acionistas de estúdio hoje em dia são bancos de investimento de Wall Street, né? E os presidentes dos estúdios têm que apresentar os resultados financeiros para esses executivos, né? Para essa board of directors, né? Falar, olha, esse filme aqui desse cara que dirigia filme porno sem sexo, ele vai fazer X milhões na bilheteria, né? E os executivos que não sabem nem o que é uma câmera vão falar, porra, bacana, legal, confio, vou investir 200 milhões nesse filme. Tipo, esse é o trabalho, né? O Robert Iger, ele se espelhou no Steve Jobs, né? Ele fala isso, tipo, meu ídolo empresarial, criativo, tudo é o Steve Jobs. E o que ele fez na Apple? Eu vou tentar pegar isso e aplicar na produção de filmes. E foi exatamente o que ele fez. Ele falou assim, olha, o que o Steve Jobs faz na Apple? Ele vai lançar um produto, um iPhone. Ele vai comandar tiranicamente os designers, os programadores, o departamento de marketing. Ele, meu, vai socar essa galera, tipo, meu irmão, você vai sonhar ter nascido um escravo chinês trabalhando numa fábrica da Nike, porque eu vou fazer você, eu vou destruir você para ter o que eu quero. É isso. Então tinha isso, e outra é, eu vou lançar um iPhone, um iPod a cada ano, e ele vai ter mínimas modificações. Parou de vender? Adeus, descontínuo, crio outra coisa. Até não conseguir mais vender isso aqui, eu vou manter essa fórmula com pequenas incrementações, o suficiente para parecer que é uma coisa diferente, mesmo não sendo. Né? Eu tenho que criar uma previsibilidade sobre aquilo. Né? E o Robert Iger fez exatamente isso. Então, a Marvel é um braço. O outro braço é o da Walt Disney Pictures. Todo ano sai um remake de um clássico de animação da Disney, live action, que quando você olha, nem é tão diferente assim do desenho. Você até fala, cara, por que eles fizeram isso? Né? Porque você pega o Aladdin, que não ficou bom, você pega o Dumbo, que é ok, Bela Fera, mas eles são muito parecidos com os desenhos animados, até mesmo pelo uso extensivo de computação gráfica. Né? Você até, realmente você pensa assim, cara, pra que ele fez um negócio pra ficar tão parecido assim? Tipo, é pra ganhar dinheiro. Então, eles tentaram fazer isso com Star Wars. Agora tem uma outra divisão que a Disney vai lançar. Enfim, não lembro. Mas é basicamente essa atitude Steve Jobs que a Disney fez. Às vezes eu acho que James Gunn, por isso que quando eu olhei o Esquadrão Suicida, eu falei assim, cara, tem certos comentários, tem uma outra interpretação que o Gunn deu para essa fórmula da Marvel, assim, também, porque, querendo ou não, a Marvel, ela exerce um controle muito grande, né? Um exemplo disso é o fato de que a maioria dos diretores que são contratados para os filmes, eles mais dirigem as cenas de ator do que o resto do filme, né? O resto do filme, as cenas de ação e tudo mais, elas já são planejadas com meses de antecedência pelos estúdios de computação gráfica, né? E eles só preenchem as cenas de elenco em volta disso daí. O que mais me destacou nos filmes do Guardiões da Galáxia é justamente o fato de que as cenas de ação, você fala, nossa, elas são dirigidas de um jeito diferente. Tem um tratamento de câmera aqui, de decupagem, que não é a mesma coisa, né? Você vê que tem um outro olhar ali por trás, né? Pega, por exemplo, no Guardiões da Galáxia 2, aquela cena que abre o filme, né? Que tem aquele monstro gigante, a câmera vai meio que girando em volta dele, né? E os créditos vão passando. Ou então aquela cena onde o Yondu morre, né? Que estão todos que ele morre, que estão todos aqueles... Ah, não. Que ele mata todo mundo com aquela flecha dele, tá, os corpos estão chovendo do céu, assim, sabe? Puta que pariu, que cena foda, né? Tipo, você não tem nada igual a isso na Marvel, no sentido de ser uma cena de ação impressionante e que conta uma história também, né? E o Gunn, ele foi totalmente... estourou a boca do balão, né? Com o Esquadrão Suicida, né? Justamente criando rig de câmera específico para a cenografia do filme, né? Para dar uma cara que não seja simplesmente aquela cara que todo mundo já viu 500 vezes em filmes super-heróis, seja da Marvel, seja da DC, seja de quem for, né?
Mas vamos ter piedade aí dos seus ouvidos.
É que tem 2 horas a menos o filme do Gunn, né?
Ah, é.
É verdade, né? Boa. Beleza, meus queridos amigos. Comentários, conclusões e jabás, Vicente, por favor.
Comentários finais não tem muito a acrescentar, acho que a gente foi bem encerrado aí pelo Luiz. Os jabás, eu vou fazer os jabás tradicionais, New Frontiers Nerd, o nosso amigo Luiz do Extremistão está aí, considere esse jabá feito também. E o Gil, do Bunker do Gil, eu não sei se o Penúltima Palavra tá esperando ainda o jabá, Morinho?
Não, tem lá os 5 episódios, quem quiser ouvir, ouve, tá em ato, não sei quando volta, um dia eu volto.
Esperamos que um dia ele volte a tocar em cima lá do estúdio, lá igual os Beatles, né?
Anunciar o fim.
Eu só queria fazer uma recomendação de leitura, porque como eu comentei, tô lendo Copra, do Michel Fife. Foi lançado agora no Brasil pela Pipoca e Nanquim. Eles lançaram 2 encadernados de uma vez só. Parece que no início do ano que vem eles vão lançar mais 2. E essa é uma série que o Michel Fife, ele fez. Ele deve ter começado ela faz uns 7, 8 anos. Começou publicando sozinho, por conta própria, independente, e agora está na Imagem, que foi quem insistiu aqui para o Brasil. E começou exatamente como uma espécie de remake do Esquadrão Suicida do Ostrander, que ele fazendo com personagens próprios, mas que são umas versões bem sutilmente veladas de outros super-heróis. Em relação ao Gibi, eu tenho 2 comentários para fazer. Um é... Tem muitas coisas que tu percebe que saíram desse gibi pro filme. Existe alguma coisa na sensibilidade dos diálogos e um pouco no senso de humor e nessa abordagem de meio de fazer, não sei se seria exatamente a palavra paródias, mas versões ainda mais ridículas de personagens, né? Só que, claro, como a gente comentou ao longo aqui desse episódio, essa não é apenas pura preguiça, isso tem um sentido, né? E tem outras coisas que tu percebe mais que foram sacadas da trama, tipo, o vilão também é um ser monstruoso intradimensional, enfim, o protagonista do primeiro arco, ele é bem parecido com o Bloodshot do tipo do James Gunn, então dá pra ver que tem algumas sacadas que podem ter saído dali. O outro comentário que eu ia fazer é mais sobre o aspecto do gibi mesmo, que é o que me deixou mais deslumbrado, porque o traço do Fife parece uma mistura do Steve Ditko com o Frank Miller. Ele tem alguma coisa na rigidez das grades do Steve Ditko, quando ele desenha outros mundos, dá para ver claramente que ele está procurando referência no Steve Ditko, e a maioria dos personagens que formam o Esquadrão Suicida dele são personagens do Steve Ditko. Talvez os 2 principais, tu vê que tem uma paródia do Doutor Estranho e uma paródia do Shade, The Changing Man. O Shade dele é praticamente o do Steve Ditko transposto, assim. E do Frank Miller, ele trouxe muito da narrativa nas cenas de ação, e um aspecto cartunesco, porque é um gibi que ele faz questão com que tu perceba que ele foi desenhado com caneta e lápis, assim. Ele tem meio que um acabamento grosseiro, assim. Como vocês podem imaginar, um gibi que mistura Steve Ditko e Frank Miller, ele, pra mim, ele é automaticamente uma obra maestra. Então, fica aí a recomendação.
Ah, perfeito. Luiz?
Opa. Bom, recomendação. Primeiro, A gente sempre fala mal dos catálogos de streaming, né? Mas agora a Netflix tá com 3 filmes do Walter Hill lá, né? O Jerônimo, que é um puta faroeste dos anos 90 com o Ed Stood. Tá com o glorioso também Red Heat, que é com o Jim Belushi e o Arnold Schwarzenegger. E tá com o Bullet in the Head, que acho que é um filme maravilhoso, porra, que massa. E tá com o filme mais fraco dele, assim, que esse me decepcionou quando assisti, que é o Alvo Duplo, Bullet in the Head, que é com o Sylvester Stallone. Mas Walter Hill é basicamente um dever moral, né, de qualquer cidadão. Então, por favor, vocês se dirijam ao Netflix para assistir. Eu revi recentemente os 3 filmes que estão lá, porque Jerônimo era um filme que eu não assistia há muito tempo. E a outra indicação é do Ed Brubaker e o nosso querido Sean Phillips, né? Porque eu terminei de ler os últimos volumes dele aí também. O recém-vencedor do prêmio Eisner, que é o Pulp, que é um faroeste, um neo-western, que eles escreveram, que é muito bom, né? Acho que o Douglas Amorim leu o Pulp, né? Ele também é um fanático convertido ao culto do Ed Brubaker e Sean Phillips, né? Fica aí a dica.
Completamente.
Os caras são fodas.
Perfeito. Amorim, por favor.
Eu reforço a recomendação do Luiz, porque eu acho que um dos últimos gibis que eu tava lendo, que eu terminei de ler agora, da pilha da falência que chegou aqui em casa, foi o Pulp, do Brubaker. Aliás, uma das melhores notícias aí da Mino, que vai lançar o catálogo dele inteiro. E só tem coisa boa mesmo. No...
É inteiro mesmo? Eles vão lançar Fatale?
Vão. Eles anunciaram, é um plano de anos aí. Acho que a próxima coisa que eles vão lançar vai ser o Kill or Be Killed. Não sei qual vai ser o título em português, que é uma baita história legal também. Eles vão lançar o Fade Out num volume único, que eu acho que foi até uma exigência do Brubaker. Que mais? Eles vão lançar o My Heroes Have Always Been Junkies, que é uma puta história foda também, que se passa no universo do Criminal. Eles têm plano de relançar o Criminal todo aqui. Eles fecharam um contrato pra ser a casa do Brubaker mesmo aqui no Brasil. Eu espero que vingue a iniciativa, porque tem muita coisa boa. Inclusive, eles anunciaram o Reckless. Compraram os direitos do Reckless também, que é a obra mais recente da dupla, né?
Qual que é a editora, Douglas?
A Mino. Eu saí tudo pela Mino aqui. A edição do Pulp tá bem bacana, assim, não tem grandes erros. Né, assim, tá bem impressa, tá muito bem editado. Eu tinha lido só no formato digital antes, mas eles fizeram um bom trabalho, assim, de adaptação do gibi aqui mesmo. Recomendação forte. Outra coisa que eu li recentemente que eu gostei e vale a pena, que é um quadrinho nacional, é o Gatilho. Não sei se os senhores já leram.
Eu li o Gatilho, é muito bom.
Cara, é bom demais aquilo.
É bom demais.
Oi?
Pipoca e Nanquim, né?
Sim, pelo Pipoca e Nanquim. Ele era o Gatilho já tinha feito aquele buchicho, né, na Comic Con Experience e tal. Eu não cheguei a pegar as edições preto e branco que saíram antes, mas o próprio autor, né, recoloriu para essa edição especial. Eles desenharam uma história a mais, assim. E é um baita faroeste, assim. É muito bem desenhado. O desenho é um senhor já velhinho, que tem bastante, desenha bastante para o mercado italiano. É excelente a história, assim. E uma das coisas curiosas que eu estou lendo agora, que é o que eu estou lendo mesmo no momento, é uma HQ que foi lançada pela Dark Side aqui, do Wagner William. É um cara que eu só conhecia mais pelo trabalho de pintor, ilustrador dele. E o que me chamou a atenção mesmo é o acabamento gráfico e a arte do Wagner William, que é muito boa. Eu não li as outras coisas que ele lançou pela Veneta, que é o Bulldogma. Tem um outro livro que é ligado ao Bulldogma, mas eu esqueci o nome. Mas esse Sylvester é muito interessante, principalmente por causa da arte. A história é bacana também, é a história de um caçador velho que tá na floresta e começa a receber visitas na cabana dele de entidades folclóricas, assim. Mas todo o aspecto visual do livro é o que chama atenção mesmo. Fica essas 3 dicas aí. Jabá é lógico, né, eu não posso recomendar meu podcast porque ele não existe no momento, mas fica aí então a recomendação do do Bunker do Dio, hein, do Extremistão e do New Frontiers Nelly. E especialmente a resenha que o Vicente fez do Tangências, que é outra leitura recente obrigatória, né, do Miguel Ancho Prado. Aliás, um baita gibi e uma resenha que fica à altura também do gibi.
Obrigado.
Perfeito. É, Dio, por favor.
Eu? Ah, não vou indicar nada pra vocês, não. Vou indicar nada. Aí, vamos ver o filme lá do James Gunn. Você é Descenauta, para de piratear filme, vai no cinema, assiste streaming, sejam felizes. É, a série What If da Marvel é mó legal, assistam. E é isso aí, pessoal, indicou muita coisa boa. Eu quero ver só esse monte de podcast saindo aí. Douglas, esse podcast põe no ar. Tem o outro também. Luiz, também, cadê o Streamistão do Monsters? Eles são todos enrolados. Os caras levam 10 anos pra editar um negocinho qualquer, pelo amor de Deus. Passa. É isso. Mas eu gostei muito de participar. É... Se vocês ficaram ofendidos, era pra ofender mesmo. E é isso. Tem que tacar fogo nessas coisas. Assim. Às vezes é muito duro, mas a gente é muito bonzinho. Ai, fofura, ai, eu sou tão fofo. Ai, gente... Não, tem que ter umas colachadas de vez em quando pra animar a vida. É isso. Eu amo vocês.
Com a palavra, o Cavaleiro da Lua aí, né? Suas 25 personalidades.
Minha.
Então é isso, galera.
Senhores, muito obrigado.
Com vocês aí. E um abraço.
Opa, tchau, pessoal. Obrigado aí, pessoal. Até a próxima.